Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco. Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Forte.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva. Presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso. Veirlânio Ferreira de Souza.
Presente.
Havendo número regimental, declaro aberto os trabalhos de hoje. Eu gostaria de convidar o vereador Nilson para compor a mesa com a gente aqui hoje. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Senhor presidente, há tempo, só uma correção aqui, é Verlaine Ferreira Souza. Eu inventei um B aqui. Ata da reunião ordinária do dia 22/4/2019. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa com a presença dos vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebida e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 196/207/2019 e os requerimentos número 90/95/2019 de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas. Projeto de lei número 15/2019, que denomina a rua Celso Antônio, a rua 1, no loteamento residencial Alameda do Chaparral 2, bairro Portões, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de lei número 19/2019, estabelece diretrizes para a implantação de ações de prevenção a controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculados na rede, nas escolas da rede pública e privada de ensino na cidade de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de lei número 20/2019, que altera a lei número 2.459, de 14 de dezembro de 2005, que institui o Código de Obras de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 21/2019, dispõe sobre parcelamento, uso e ocupação de solo urbano no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 22/2019, define os perímetros urbanos do município de Itabirito e autoria do Executivo. Projeto de lei número 25/2019, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 26/2019, que dispõe sobre a utilização de canudos de plástico, substituindo-se pelos canudos biodegradáveis nos estabelecimentos privados e nos órgãos de entidade do poder público sediado no município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 27/2019, que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, PMDRS, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 28/2019, que altera a redação da Lei Municipal 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores e da outra providência, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 29/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, de autoria do Executivo. Fizeram-se uso da tribuna os vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Antônio de Oliveira Bosco, Rosilene do Carmo Cardoso, René Américo da Silva, Átila Dias de Moraes, Gilmar Alfenas, Edson Gonçalves Júnior, Nilson Esteves Lopes e Ricardo Luiz de Oliveira. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Projeto de lei número 15/2019 foi aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 19/2019 foi aprovado em segunda discussão. Os projetos de lei número 20, 21, 22 e 23 ficaram sobre a mesa para análise dos vereadores. O projeto de lei número 25/2019 foram aprovados pareceres e concedido vistas ao vereador Edson Gonçalves Júnior. Os projetos novos foram encaminhados às comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e por mim, o secretário. Sala das reuniões, em 29 de abril de 2019. Senhor presidente, essa foi a ata.
A ata está em discussão, está em votação, sem manifestação contrária, aprovada. Eu gostaria de cumprimentar o diretor do SAAI, Wagner Melilo, e atendendo o requerimento do vereador Átila, o secretário vai dar andamento aqui à reunião.
Senhor presidente, nós vamos convidar agora o senhor Marcelo Martins para fazer uma apresentação para a gente, cumprindo o regimento interno da Câmara e atendendo o requerimento do vereador Átila Dias de Moraes.
Eu vou abrir a palavra para o vereador Átila, ele... aí fica a secretária, seja aqui ou lá, para ele apresentar o senhor Marcelo.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, uma boa noite. Quero falar do Marcelo. Marcelo da Silva Martins, 36 anos, nascido e criado em Itabirito, filho de Roberto Eustáquio Martins e Edna da Silva Martins, pastores daqui da cidade de Itabirito. Músico de Itabirito, hoje atua na cidade como músico, prestação de serviço em casamentos e eventos na região, prestando um lindo trabalho e fortalecimento à educação e cultura de nossa cidade. Desenvolve também um bom trabalho, com adolescentes dentro da comunidade Batista Shalom, no ensinamento da palavra de Deus, e também professor de música, treinando jovens e adolescentes para um futuro com teclado, contrabaixo, bateria e outros instrumentos, sax, violão, guitarra e flauta. E também atuante em nossa cidade no trabalho de evangelização de jovens e adolescentes. Foram atendidos mais de 200 alunos a domicílio na área da música. Professor da EDA, Adolescentes e Jovens, professor de música. A partir desse momento, vamos ouvir a apresentação de Marcelo Martins.
Boa noite a todos. Prazer estar nesta casa mais uma vez. Cumprimento a todos vereadores, ao presidente, a todo o público presente, ao Átila, muito obrigado pelo convite, né, a Rose, todos os vereadores aqui, são tantos nomes, Deus abençoe a todos vocês, essa casa, e louvo ao Senhor por esse trabalho que eu tenho feito no meio da música. Vemos que muitos jovens hoje, né, estão se perdendo aí no mundo da droga, mundo que às vezes está oferecendo coisas erradas, e nós, pelo incentivo da arte, da música, nós estamos aqui elaborando esse projeto através da música, que tem salvado muitos jovens, né? Dado muitos jovens do mau caminho. Mesmo que o pai ensine o filho para um bom caminho, mas ele prefere escutar a voz do colega, do amigo, que influencia ele para sair ali dos mandamentos dos pais. Mas diante disso, como professor, eu sempre oriento os alunos, né, para estarem no bom caminho, que é melhor, né, como é bom. Boa noite a todo o público presente, Deus abençoe a todos vocês. Estarei cantando essa canção, dizendo que o Senhor Deus, Ele não desiste da nossa vida, mesmo que nós sejamos falhos e pecadores, mas temos um Deus que olha por nós e não desiste das nossas vidas em nome de Jesus. Então não importa o que você é, não importa o que você fez, somente Deus, Ele conhece o seu interior, o seu coração. Você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Olhe por nós, mesmo que nós pensamos que estamos só, o Senhor diz, Ele é contigo por onde quer que andares, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância. Talvez pessoas olhem para você dizendo que você não vai dar em nada, mas o Senhor, Ele olha por você e olha o interior, o valor que você tem no seu interior. As coisas terrenas vão passar, mas quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós temos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira, o amor que vem do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o amor de muitos ia se esfriar, e vemos noticiário constantemente de pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo destruídas através do ódio, do rancor no seu coração. E nessa noite é um clamor que eu estou falando neste lugar. para que todo ódio, todo rancor da nossa cidade, da região, venha cair por terra, porque nós precisamos desta paz, deste amor do interior, que vem do Senhor, somente do Senhor Jesus, que é o amor das nossas vidas. E quando nós clamamos ao Senhor Jesus, né, o amor de muitos vão se aumentar, mesmo que seja poucos, mas estes poucos vão fazer a diferença, espalhando a verdade, espalhando o amor, espalhando a justiça, espalhando a ordem. É isso que nós precisamos. Então, talvez pessoas vão olhar para você e não vão ver o valor que tem dentro de você, mas creia que Deus, Ele olha o seu valor e conhece a sua necessidade. Deus abençoe a todos vocês nessa canção em nome de Jesus. O Senhor, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece a nossa necessidade, conhece o que nós precisamos. Muitas pessoas têm parado de buscar ao Senhor, falar com o Senhor da sua maneira. Então, quando nós conversamos com o Senhor, nós temos essa intimidade com o Senhor, e com Ele, o Senhor, Ele resolve todos os nossos problemas. Muitas pessoas estão passando por tantas tribulações, talvez vocês mesmo estão passando por alguma tristeza, por algum rancor. Sabe que em Jesus, quando nós abrimos a nossa boca e adoramos a Ele, falamos: Senhor, muito obrigado pelo dia. Muitas pessoas estão só murmurando, só falando coisas que não provém, e no partir do momento que nós agradecemos ao Senhor, o Senhor Ele resolve todas as coisas, porque você não está na sua confiança, mas você está na confiança do Senhor Jesus, que Ele pode todas as coisas. Se o Senhor Ele sonda o seu coração, eu gostaria de cantar essa canção para vocês nessa noite.
Gostaria de agradecer ao Sr. Marcelo Martins pela belíssima apresentação e dizer que a casa estará sempre aberta para o senhor, assim que for solicitado. Gostaria de agradecer, tá, pela apresentação. E, senhor secretário, vamos dar andamento, então?
Senhor presidente, agora nós, também cumprindo o regimento interno da casa, atendendo o requerimento da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, nós gostaríamos de convidar o senhor Wagner Melilo e anunciar também, acompanhado do Wagner, o pessoal da Agência Reguladora Interno Municipal de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais, o diretor técnico operacional, o senhor Timóteo César Lima, e a analista de regulação e fiscalização, a senhora Lorena Martins. Então, nesse momento, a gente convida o Wagner para que faça o uso da tribuna. Me parece também que mais alguém, acho que é o Timóteo, não é isso? Que vai fazer o uso da palavra também.
Antes disso, eu gostaria de registrar a presença do senhor prefeito Arnaldo Pereira dos Santos e convidá-lo para fazer parte da mesa aqui.
Boa noite a todos. Cumprimento aí o nosso prefeito, Arnaldo. Cumprimento o presidente da Câmara, Rodrigo, e em nome do Rodrigo, todos os nossos vereadores aí, autoridades presentes, público em geral, o pessoal do SAI, que está aí acompanhando a gente. Uma muito boa noite. Dizendo que a gente está aqui hoje a convite, reitero que gostaria que até muito mais a gente pudesse estar nessa casa, porque eu considero uma oportunidade sem igual estar trazendo aí o que a gente tem buscado para desenvolvimento na área de saneamento em Itabirito. Querendo ou não, aquilo que nós produzimos e fazemos, né, entra na casa de todo mundo. É uma coisa que tem impacto no município inteiro. E a todo momento, então, a gente está à disposição dos senhores. Eu gostaria, antes de estar passando para a agência reguladora, fazer uma breve apresentação de prestação de contas. Obviamente não estão aqui listados todos os serviços, mas aqueles que eu julguei mais relevantes entre muitos. E é uma listagem rápida, não vou demorar muito, porque o convite foi feito com relação à prestação de contas sobre reajustes tarifários. E para isso a agência reguladora fará uma apresentação técnica aos senhores, né, e vocês poderão estar esclarecendo qualquer dúvida. Então vamos lá à prestação, vamos fazer uma prestação de contas rápida de 2013 a 2019. E se vocês também ao final, agora ou ao final da apresentação tiverem também qualquer dúvida com relação ao que vai ser falado aqui, a gente está à disposição. Ok? Então, combinado assim, vamos começar. O problema vai ser o LED aqui, né? Gente, isso aí é o seguinte, é mais uma satisfação rápida mesmo do que a gente fez de 2013 para cá, né, justificando aí os investimentos. E ampliação da sede administrativa, né, nós fizemos toda uma parte que ampliou a parte de, onde hoje tem a parte de engenharia, CCO, o compras, a contabilidade, controle interno. Então tudo isso foi uma ampliação que nós fizemos no SAI logo quando nós chegamos, considerando que o SAI não tinha instalações adequadas para a gente poder estar fazendo isso. Adotamos já em 2013 a questão do pregão eletrônico, né? Fomos os primeiros a adotar o pregão eletrônico em prol da economicidade, de trabalhar com mais dinamismo. Fizemos ampliação da oferta de água para o sistema de esgotamento sanitário do bairro Marzagão, Tá fazendo assim, é normal, né? Não muda ainda, não. Sistema de automação e implantação da ETA. Instalação de macromedidores. Porque o que, que é... Depois, mais tarde, eu vou explicar isso, o que, que é vocês. Para vocês é o seguinte. Um grande problema que a gente tinha e vem trabalhando com eficácia é a questão do controle das perdas no município. Porque, em vez de procurar só ir aumentando a água, a gente está estudando como diminuir as perdas no município. Nós já conseguimos uma diminuição interessante, mas a gente ainda tem um trabalho que eu vou estar explicando para vocês aqui. Inclusive, nós não vou adiantar, não, porque vai ser mostrado para frente. Então, pode passar. O último item lá, voltando, que eu passei muito rapidamente, quem hoje for na estação de tratamento de água, vai ver que operadores lá do sistema, até valorizando o pessoal do SAI, ninguém mexe mais com produto químico direto. O sulfato de alumínio, cloro, flúor, eles chegam em carreta, são depositados em tanques e eles vão automaticamente para os sistemas de dosagem. Então os operadores hoje não têm mais contato. E outra coisa, todas as principais análises químicas, elas não têm mais a interferência de ser humano para medir. Então, por exemplo, quando dá um sistema lá que o cloro está contando, quem mediu foi a máquina e ela é enviada então para um sistema de logs que dá garantia de qualidade. Os operadores apenas fazem análises secundárias e fazem um acompanhamento do equipamento. Então, hoje é mais uma segurança com relação à saúde das pessoas, porque existe todo um sistema de segurança da qualidade da água instalada lá na ETA. E convido aqueles que ainda não foram lá conhecer, para conhecer, porque é muito interessante. Tá, 6 meses depois que nós assumimos, ainda em 2013, nós ligamos, colocamos a estação de tratamento de esgoto para funcionar. A princípio, a estação, se eu não me engano, nós começamos recebendo 20 litros por segundo. Logo depois, quando nós a inauguramos, nós já estávamos com 70% de esgoto da cidade captado e tratado. Então, foi um grande ganho. Aquela lá é a nossa estação de tratamento de esgoto. Quem não conhece também, eu acho que está perdendo uma oportunidade. É uma estação, ela tem muitos bons resultados, referência, inclusive, de resultados de remoção de orgânicos, né? Então, quem não conhece, fica aí o convite para ir lá conhecer. Instalou-se também o projeto Mais Água. Nós estávamos com alguns problemas crônicos de água no bairro Saudade, Santo Antônio, Coab. Então, nós levamos uma rede virgem, né, que nós cortamos a cidade com uma adutora de grosso calibre para poder atender lá esses bairros e, graças a Deus, os problemas, então, ali foram sanados. Em 2014, nós tivemos a 4ª Conferência Municipal de Saneamento. Para quem não sabe, a 4ª Conferência Municipal, ela é o local, o fórum, como se fosse uma audiência pública, onde as pessoas têm a oportunidade de falar aquilo que elas querem, que elas esperam do saneamento. A gente abriu a oportunidade. Se eu não me engano, inclusive um dos vereadores aí participou com a gente, que foi o Max. Teve mais alguém? Não sei, mas assim, o Max, eu lembro dele ter participado. E ali então foi discutido os 4 próximos anos, o que, que a gente faria de investimentos e todo o plano de ação do SAI. Essas conferências são amplamente divulgadas e o acesso é livre. O site Tabirito ganha destaque em cenário internacional. Isso foi, nós fomos escolhidos entre os municípios brasileiros, entre os serviços municipais de saneamento. E nós fomos, essa é uma publicação nossa, que inclusive ela foi destaque e exemplares foram enviados para a ONU como exemplo de serviço municipal de saneamento. Eu deixei um exemplar nessa casa na ocasião. Ampliação da oferta de água do bairro Vila Zé Lopes. Foi,
Foi um trabalho também que foi feito e agora está sendo feito uma outra interligação para a gente melhorar o sistema. É, um grande ganho, inclusive, que foi referendado nessa casa, né, foi a adesão à agência reguladora ARISB, né, que na época foi criada através de um consórcio intermunicipal, e daí, atendendo a lei 11.445, nós aderimos à agência reguladora ARISB, que regula os serviços municipais de saneamento. Assim como existe a ANAC, que regula a questão de aviões, etc., existe a ANEEL, que regula o serviço de elétrica e outras agências, os serviços públicos, né? Nós temos aí a ARISB, que é a agência que regula os serviços de saneamento. Alô? Então, outra coisa foi importantíssimo, que foram vocês que instituíram aqui, através de lei, o Conselho Municipal de Saneamento. Né? Igualmente, o Conselho, toda vez que há alguma deliberação da ARISB, o Conselho é chamado e prestado contas, né, ao Conselho Municipal de Saneamento. Fizemos uma nova rede de água do bairro Bela Vista, porque a gente tinha muito rompimentos ali na Emílio Kits. Eu não sei se vocês se lembram, mas com certeza, porque tinha muitas paralisações, a pressão ali na Emílio Kits era muito grande e o material que era feito à rede não era adequado. Então nós mudamos aquela rede ali e de fato parou, né, pararam os rompimentos e o problema de falta de água no Bela Vista. Um novo sistema de bombeamento para o bairro Agostinho Rodrigues também foi criado. Tá, uma das ações também que a gente teve foi a questão de construir uma rede inteira lá para o Bota, né? A rede foi construída e nós já estamos operando na sua totalidade. 50 famílias moram na localidade e a rede tem extensão, ela tinha uma extensão de 1 quilômetro, 236 metros. Inclusive, acabou que nós terminamos ela tecnicamente esse ano, que nós tínhamos alguns problemas técnicos de pressão alta lá no Botas, mas através deste programa que a gente está fazendo de controle de perdas, a gente terminou agora a instalação de válvulas redutoras de pressão para que a gente tivesse mais eficiência lá. O centro de controle operacional, gente, quem não foi ainda, inclusive todos os vereadores deviam ir conhecer, porque é uma forma até de auditar o SAI. É muito bacana. Esse centro de controle operacional, ele dá em tempo real o que a gente está fazendo, quantas pessoas estão pedindo serviço. Quem não foi lá, fica o convite, vai conhecer. Foi um ganho muito grande para a cidade. Hoje a gente tem, em tempo real, igual eu estou falando, todos os atos do SAI. Inclusive, vocês lembram, a última vez que eu vim aqui, eu falei que a gente tinha conseguido um acordo com o SEBRAE, o Denis da Adesita, que a Adesita está fazendo essa interlocução entre SAI e SEBRAE, me avisou até que a gente já vai ter uma reunião na semana que vem, e a ideia é o quê? É, usando redes neurais, fazer com que essa quantidade de dados que hoje tem no SAI, ela tenha uma inteligência própria, inteligência artificial, para que ela consiga nos dar em tempo real o que fazer melhor, ou seja, essa rede está com problema, qual que eu troco primeiro? Porque a gente tem muitas demandas e pouco recurso para fazer o que a gente precisa, porque a gente ainda tem muita rede antiga e tudo. Então ele vai sempre te dar o melhor custo-benefício. Além, a gente vai trabalhar no ápice da tecnologia, vamos dizer assim, à medida que a gente conseguir implantar esse sistema, que vai vir de forma, vamos supor, praticamente gratuita, porque a contrapartida, se eu não me engano, é 5, 6%, e é um valor assim, relativamente alto, se eu não me engano, na ordem de R$200 mil, e a gente vai ficar com certeza com essa, na vanguarda da questão de acompanhamento das ações de saneamento. Para você ter ideia, a gente acompanha em tempo real os poços que são instalados lá na região da 040, a gente acompanha em tempo real todos os reservatórios da cidade, a gente acompanha em tempo real as nossas equipes, as nossas ordens de serviço também são acompanhadas em tempo real. Eu acho que alguns módulos, inclusive, de transparência, e agora com a chegada do Compliance no SAI, a gente está bolando alguma coisa para que a própria comunidade possa ter aqueles dados que não forem estratégicos para a gente não divulgar, porque pode ter coisa que é estratégico para as pessoas, mas os que não for estratégico, o que for de informação, a gente liberar dentro desse sistema. Então é mais um ganho com relação à transparência do serviço de água. Então fica o convite aí para vocês, não deixe por nada, não deixe de conhecer lá. Tá? Inclusive fica o convite aí geral para todos os vereadores conhecer o sistema do CCO. Em 2015, nós inauguramos a UTA. Eu queria deixar para vocês o seguinte, quando nós chegamos aqui, o grande gargalo da ida da FENSA vinda para Itabirito era a questão de água, porque ficou de uma maneira muito frágil estabelecido que o SAI ia fazer esse serviço de fornecimento de água. E ficou estabelecido também uma forma meio equivocada, porque falaram que eles iriam fazer todo o serviço, e é engraçado, é questão legal, que eles iriam fazer todo o serviço e que depois o SAI iria pagar pelo serviço de implantação do sistema de água lá. O que é muito estranho, porque, veja bem, teria que ter uma licitação de qualquer forma, porque o SAI não pode pagar por uma coisa, porque o SAI é um serviço público, sem que haja uma prestação de contas. Então, nós mesmos assumimos com recurso próprio, foi demorado, mas foi uma vitória, conseguimos implantar, conseguimos, através de um contrato, assumir, e esse aí foi a nossa inauguração lá em 2015, da nossa UTA. Nós tivemos também uma outra ferramenta que é de transparência e que muita gente já usa aqui em Itabirito e que a gente também convida os presentes a estar usando, que é o SAE Agora. Nesse aplicativo, do SAE, vocês podem ver a leitura simultaneamente, inclusive antes dela ser da sua conta, você pode tirar a segunda via de conta, você pode fazer qualquer tipo de denúncia, que ele é registrado oficialmente lá no CCO. Então, assim, faça uma visita lá, é um aplicativo, ele está disponível para Android e para iOS, e ele é muito interessante. E a gente cada dia está colocando mais dados nele, para que vocês tenham muito mais acesso e transparência. Ali também, você, por exemplo, a gente quando vai fazer uma obra na sua rua, a gente publica lá. Então você tendo isso no seu celular, vai apitar lá no dia. Então você vai saber que ali tem uma previsão, entendeu? Então te dá uma certa tranquilidade. Se a gente vai paralisar a água um dia para fazer uma manutenção, você sabe que, vamos supor, aquela dona de casa e tudo, não precisa não lava a roupa na parte da manhã, ou seja, ela se programa. Então, assim, é muito interessante, chama SAE Agora. Está disponível a toda a comunidade. Foi a aquisição da Mini Reto, que todo mundo aí já teve oportunidade. Nós adquirimos uma reto também, escavadeira, mas uma Mini Reto, que foi uma grande aquisição, porque é o seguinte, a gente não sabia, mas eu acho que é a ferramenta mais utilizada no SAI. Ela é pequenininha, cabe em todo local, não atrapalha quando tem que fazer obra no centro, porque ela é estreitinha. Então, assim, é a questão da tecnologia mesmo. E foi bom demais. Eu coloquei mais porque é o seguinte, o impacto de uma coisa assim que não teve um valor alto, mas teve um impacto na prestação de serviço do SAI muito interessante. Água tratada pelo projeto social Ascender. Como eu adiantei falando, nós tivemos então a inauguração em 2016. Por que nós fizemos a inauguração só em 2016? Porque a estação ela passa por todos os processos de licenciamento. Então nós estávamos esperando sair o licenciamento para poder inaugurar. Então nós inauguramos ela três anos depois, já com 70% de esgoto coletado e tratado. Ali também eu já tinha adiantado, porque foi no ano anterior, nós também adquirimos uma reta escavadeira nova para poder ampliar o nosso serviço. O SAI de Itabirito também assumiu o abastecimento do condomínio Água Limpa e da região lá da 040. O SAI de Itabirito ganhou um prêmio nacional em Assembleia da SEMAI. Isso aí foi muito interessante. Esse prêmio que nós ganhamos na SEMAI foi a apresentação de um trabalho onde o SAI de Itabirito, através de uma parceria com a Desita, ele busca dinheiro, as empresas lucram porque elas podem deduzir este valor do imposto de renda, e a comunidade também lucra porque ela recebe, né, dessas empresas o benefício instalado na cidade. Quem apresentou esse trabalho foi a Norma. Foi sozinha, Norma? Isso. E nós então fomos premiados com o prêmio nacional da Assembleia da SEMAI. Foi muita alegria e acho que merecido. Nós criamos também, tivemos também em 2016 a criação da Brigada de Incêndio. Inclusive, uma das ações que a gente colocou à disposição da vigilância é treinar também essa equipe para salvamento. A gente está à disposição, está esperando um retorno, que inclusive com a questão aí de barragens e tal, a gente está à disposição com a nossa equipe. Nossa equipe, ela tem um programa de treinamento, pessoal muito dedicado. Agora, a criação da Brigada de Incêndio, ela foi criada na intenção de, por exemplo, a gente tem muito incêndio nas nossas captações, em áreas de interesse ambiental. Então foi criada a Brigada de Incêndio para atender, né, combate a incêndio a essas regiões. Mas agora eu acho que o momento é de todo mundo unir. Então o SAI está à disposição para a gente poder então estar trabalhando na área de salvamento também, juntamente com a Defesa Civil, e a gente coloca à disposição, e os vereadores depois quiserem também fazer algum encaminhamento nesse sentido, ok? A gente está à disposição. Implantação do sistema de mecanização de barragem do córrego do Bação. O que acontece? Era chover, tinha paralisações, porque desce muito mato lá no córrego do Bação, muita folha, e entupia a rede mecânica. E às vezes o pessoal tinha até que arriscar a própria vida, sabe? Entrava lá no meio da enchente lá para ficar com a pá limpando a grade. Então nós colocamos lá uma grade mecânica, à medida que vai chegando pau, folha, ela vai rodando e vai tirando isso, vai fazendo a limpeza, e com isso nós diminuímos muito as paralisações e diminuiu também o risco do pessoal do SAI estar trabalhando lá. Construção da adutora de água bruta da captação do córrego seco. Chegamos, tinha um processo em andamento que era a drenagem lá da estrada Pico Fábrica. E eu não sei porquê, deixaram passar batido antes com relação a compensações que eles teriam que fazer, porque existia um potencial da estrada Pico Fábrica poluir o córrego seco manancial da cidade. E acabou que na administração passada, o SAI não quis entrar nesse mérito e não pediu nenhuma compensação por isso. E aí, quando foi para liberar, começou o processo de licenciamento, a Vale foi e nos procurou, querendo fazer um plano de emergência e contingente, abastecendo, se desse problema, abastecer a cidade com caminhão-pipa. É um absurdo, né, gente? Como é que abastece uma cidade inteira com caminhão-pipa? Aí eu peguei e exigi deles fizesse um bombeamento de água de um poço lá na mina, ele bombeasse essa água quanto fosse necessário e fizesse uma rede nova com capacidade de mandar essa água direto para a estação. Isso, então, foi uma obra feita em parceria com a Vale e é uma garantia também de água. Antes a rede era de amianto, susceptível à quebra e tudo. Hoje ela é de aço e ela é duplicada, foi um trabalho também... Vou te falar, um trabalho para 30 anos na cidade aí, um trabalho muito interessante e estruturador do SAI. É, nós não ganhamos o sistema de abastecimento de água do Bom Sucesso. Nós, da primeira vez que nós tivemos na gestão, aí, à frente da gestão do SAI, nós colocamos água na maioria dos distritos, zona rural e tudo, não tinha água. Mas ficaram algumas comunidades para trás. Uma delas foi lá a comunidade Bom Sucesso, então nós inauguramos o sistema lá. E a comunidade, hoje nós já estamos, inclusive, num processo de ampliação dessas comunidades. A ideia é deixar todas as comunidades, né, com água, e agora a gente já está também olhando, né, e projetando a questão de esgotamento sanitário. Isso ali eu acabei adiantando para fazer, falar para vocês, então eu não vou repetir, mas foi nessa mesma data que nós inauguramos o sistema de automação da ETA, aquele que eu falei que permite com que todo o sistema rode sozinho. Para vocês terem uma ideia, hoje esse sistema, com poucos ajustes, qualquer um dos operadores poderiam operar de casa. Na verdade, esse sistema só não é operado online, porque precisa de ter alguém lá por causa de segurança, caso aconteça alguma coisa. Mas o sistema ele já é todo automatizado. Ações de 2017, construção de rede de água do DI 040. Nós iniciamos um processo para urbanização lá do Água Limpa. Esse processo ele vai ser intensificado agora, porque eu tive semana passada, vamos dizer assim, um aval da empresa contratada pelo Ministério Público para liberar toda a água, porque, entendam bem, o Ministério Público não queria liberar lá, com toda a razão, porque, vamos supor, libera uma rua, aquela rua vai ser mudada, eu vou perder o serviço feito, né, com dinheiro público. Então, parece que uma parte que já está definida, já tem uma reunião na semana que vem para a gente poder decidir iniciar lá. Mas nós fizemos uma parte e nós já temos a rede disponível para a comunidade lá, que estão aguardando assim a gente, vamos dizer, estão doidos para a gente entrar lá, porque eles têm problemas sérios lá de saneamento, água. E a ideia também nossa é fazer, é um desafio, mas é fazer uma estação de tratamento de esgoto, que já está, inclusive, já tem um anteprojeto, que é onde a gente faria lá uma wetland. E a gente está desenvolvendo esse programa de wetland na nossa estação de tratamento de esgoto. E a gente também... acabou meu tempo. Eu posso continuar? Pouquinho, agora já estão me dizendo pouquinho. Eu acho importante, já que é a prestação de serviços. Presidente. Ok. Então, nós... deixa lá. Ok, revitalização da rede de água, esgoto e drenagem da região central. O pessoal deve lembrar, nós fizemos toda a revitalização ali de água e esgoto ali da Rua Nova, onde foi mexido no asfalto, foi trocado o asfalto, da ponte até ali perto do Banco do Brasil e para trás também. Nós fizemos, foi um serviço grande de troca de toda a rede ali era muito antiga. Iniciamos o programa Arte na Rede, então agora com a segunda empreitada do Arte na Rede, que é um programa que nós vamos fazer o seguinte: todo mundo conhece aqui o reservatório lá do Gutierrez, aquele reservatório do Gutierrez nós vamos também transformá-lo numa área de convivência, assim como nós fizemos lá no outro Soares, ou seja, vai ter lugar para o pessoal sentar. A ideia do Arte na Rede, gente, é aproximar a comunidade do serviço de saneamento, porque o serviço de saneamento ele está sempre debaixo da terra, ele não é visto, não é um serviço que a pessoa, por exemplo, ela só lembra de saneamento na hora que falta água, mas assim, a pessoa na verdade no dia a dia, na hora que aperta a descarga do vaso ou abre a torneira, ele não está muito importando de onde que vem aquilo. Então é bom ele saber que existem as estruturas. Então a gente não está com vontade de ir lá, sei lá, pô, o pessoal meu, eles têm uma roupa igual de astronauta que usa para poder limpar as grades de esgoto, que é um trem nojento, insalubre, tudo. E a comunidade saber que saneamento é muita coisa, é muito trabalho, e depende de um trabalho aí de 24 horas da equipe do SAI para poder condenar. Então, o objetivo é comunicar à comunidade o seguinte: isso é seus, toma conta, nada de reservatório fechado. Então, nós vamos para o segundo arte na rede, mas a ideia é que continue. Eu acho muito importante a aproximação da comunidade, dos serviços públicos em geral. Programa de promoção de saúde do servidor, que é um programa interno. Projeto Córrego Limpo, despoluição dos córregos da Carioca, criminoso São José. Eu já falei aqui, e não me canso nem me vergonho de falar, quando nós iniciamos esse trabalho, porque é o seguinte, a gente tinha as redes principais, só que tem que a maioria das pessoas ou não tinham condição financeira, ou não podia, ou não tinha interesse ecológico mesmo em resolver o problema. E nós conseguimos, então, fazer as interligações interdomiciliares. E assim, a emoção, que foi o primeiro córrego a ficar limpo, que foi o córrego do criminoso, quando eu cheguei lá, ao lado daquele córrego fedorento, que era preto, e estava limpinho, com água transparente, eu vendo o fundo, vendo piaba, eu chorei. E a emoção foi demais. Eu acho que o trabalho da equipe, ali representada pelaquela consumação de rio limpo e peixe voltando, foi demais. Então, eu acho que assim hoje também está o córrego da Carioca. Outro dia, uma senhorinha de mais idade, irmã do Zé Naás, me parou na rua e me abraçou tanto, falou assim, e ela estava ali perto do açougue do pilão ali, ela estava lá debruçada no córrego, falou assim, não estou acreditando, eu vi esse córrego aqui preto, vocês conseguiram fazer isso, que bacana. E assim, isso me comove. O final, aquilo que nós trabalhamos arduamente durante tanto tempo e conseguimos. Então vamos lá, o reservatório do Pedro Tatu, de 150 mil litros, já está no lugar e já está sendo interligado. Saudade, esses aí são os locais. O reservatório de água e ampliação do bairro Bela Vista também já está no lugar e está sendo ampliado. Todos esses reservatórios devem ser aí inaugurados, entrar em operação, que obviamente a gente não vai fazer nenhuma inauguração. O problema do saneamento é esse, né? Não tem muita... fizemos. Mas a gente vai, assim, para o SAI, a gente vai estar inaugurando ele dentro de um mês e meio no máximo, aí a gente está inaugurando aí essas obras. Nós também colocamos na região da Vila, eu não sei se está aqui ou se colocou desse ano, porque a aquisição foi ano passado, então vamos falar como 2018. Nós também pegamos dois reservatórios para a região da Vila Gonçalo, e agora nós vamos começar um trabalho bacana lá, mas eu vou falar dele no final. Outra conquista importantíssima para a gente foi a criação do setor de combate a perdas, e nós já estamos tendo resultado de 10% de redução de perdas. Gente, vocês não imaginam, ou seja, nós temos que investir numa nova ETA lá, lá na região de Portões, tirando água do Rio das Velhas. Deixa eu beber água aqui, comecei a falhar. Estou igual o Enéas, né? Mesmo assim está todo mundo. Tirando água do Rio das Velhas, inclusive lá está lá. Conquista da outorga da Águas Portões. Outorga é o direito da gente conseguir pegar essa água. E essa autorização hoje no Rio das Velas, por causa dos conflitos de água e por abastecer Belo Horizonte, é muito difícil, gente. E a gente não pode perder. Isso aí é a chave para Itabirito crescer. Isso não é um projeto do Wagner, isso é um projeto da cidade. Isso aí, gente, vocês têm que defender com unha e carne, seja lá quem for, seja de que partido for, seja do que for. Esse é um projeto para crescimento da cidade. Nós temos já o projeto executivo dessa ETA, o valor estimado dela, só da ETA, acho que é 24 milhões, alguma coisa assim, que eu assinei hoje, eu mandei aquele projeto lá hoje. A gente tem que arrumar esse recurso, a gente está lutando para conseguir esse recurso. Mas como que a gente tem conseguido adiar? Todo mundo deve lembrar aqui que em 2012 já faltava água. Vocês fizeram mágica? Não. Nós fizemos controle de perdas. A gente está mexendo com o setor de combate e controle de perdas. Um trabalho também muitíssimo interessante. E em junho, o Brasil inteiro vai estar aqui em Itabirito. Nós estaremos fazendo aqui um curso de controle de perdas de nível nacional, está no calendário nacional da SEMAI, vai ser a Quinta Bonito, e eu acho muito interessante vocês participarem, nem que seja na introdução, para vocês entenderem a importância desse trabalho nosso, localmente e nacionalmente. É, a conquista do autógrafo, falei, ampliação de oferta de água do bairro Recanto das Colinas, Monte Verde, Novo Itabirito e Córrego do Bação. É, novo sistema de drenagem de água esgoto da rua Augusto Bretas, né, a pessoa deve ter vindo ali da ponte da Sucena, fomos até ali. Vou ser mais rápido agora. Busca pela certificação da ISO 9001-2015. Nós já temos todo o processo para certificar o SAI. Eu só não autorizei a gente certificar o SAI, porque eu já falei que gostaria muito de vir falar com vocês aqui da importância da gente transformar o SAI de autarquia para empresa pública, mas é muito tempo e hoje, por isso que eu gostaria de vir mais aqui. Por enquanto o SAI permanece como autarquia, mas eu acho que é uma coisa para vocês buscarem, é interessante. E por causa disso, eu fiquei na expectativa da gente poder trazer no mês passado, aliás, esse debate para a Câmara, né? Seria o primeiro lugar que eu ia debater, seria com vocês, mas dadas as questões políticas, há de convir que não existe um ambiente político para a gente estar debatendo isso, né? É problema de Vale, é problema, eu acho que seria pesar muito até para a própria comunidade a gente entrar nesse debate, mas não percam isso de vista, não leva isso para o lado político, não leva isso para o lado técnico, é importantíssimo para a sobrevivência, uma vez que a medida provisória 868, a medida provisória 868 vem aí para privatizar o sistema de saneamento, o governo federal cortou qualquer tipo de dinheiro a fundo perdido ou financiamento para saneamento público. Então, como que a gente vai fazer isso? Com capacidade, com inteligência, assumindo certas coisas aí, por exemplo, como algum serviço que a gente possa prestar e ganhar dinheiro também, para a gente conseguir bancar aí, porque eu não sei se você sabe, mas só em drenagem que nós assumimos agora, existe um passivo de mais de 70 milhões aqui para Itabirito, só em drenagem. Tá? Fora o que a gente tem que investir, porque a gente sempre tem que andar 30 anos na frente, fora os 24 que eu falei, porque a gente tem que investir na ETA, fora os 19, se eu não me engano, que a gente tem que investir já a partir de 2020 na ETA. Ou seja, é muita demanda. Então, a gente tem que ter visão, entendeu? Não adianta você ter uma visão política local, porque senão você perde a bola lá na frente. Então, vamos começar a pensar nessa ideia. Não é para agora, mas começa já a pensar, começa a estudar isso. É, ainda uma ação de meio ambiente, uma das poucas cidades no estado de Minas Gerais, aquele lodo que tirava da água, quando a gente limpa a água para entregar a água para a comunidade, essa água ela tem um lodo, esse lodo vai para os chamados decantadores. E antes, quando esses decantadores eram limpos, eles eram despejados no Rio da Carioca. Hoje a gente criou uma unidade de tratamento de resíduos, uma UTR. Essa UTR, ela pega esse lodo, separa esse lodo, volta com a água para a estação de tratamento de água para você não ter desperdício, e o lodo ele é encaminhado então para a estação de tratamento de esgoto. Futuramente, nós já estamos ainda trabalhando num processo, não sei se o Rafael está aqui, não, mas vocês também estão convidados aí, porque nós já começamos a mexer, num projeto onde a gente mistura uma parte do lodo da estação de tratamento de água, que ela é bem argilosa, com uma parte grande do que a gente produz de estação de tratamento de esgoto, e faz um composto orgânico, que é para ser usado em áreas degradadas, tipo lá na região do Saboeiro, por exemplo, onde tem muita área degradada, para trabalhar essas áreas, ou seja, um fertilizante rico e que pode ser usado sem nenhum risco à saúde. O esgoto é desinfectado. A gente já está fazendo o desenvolvimento desse projeto, muito interessante, e é um negócio interessante para vocês, é um negócio de futuro, a gente tem uma visão de futuro. Volto a falar, o SAI hoje ele tem uma visão para recuperar o meio ambiente a longo prazo no município. Então nós inauguramos aí essa unidade de tratamento de esgoto. A obra na região da Vila Gonçalo, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar a todos e vou voltá-la na obra, que vai ser a obra de maior impacto agora, e uma das obras de maior impacto esse ano do SAI. Então eu vou voltar, vou pular ali a obra. Então vamos lá. A criação do programa de compliance, há 2 meses atrás, através de portaria, eu criei o setor de compliance no SAI, junto com o controle interno, que é, o que é o compliance? É um setor que junta ao controle interno várias regras de divulgação da administração pública. Nós somos obrigados, o SAI a partir de então, é obrigado a dar transparência de todos os seus atos. De todos os seus atos. Por exemplo, existe regras, tipo, falar uma regra boba e básica, mas vou dar uma regra básica. Eu, por exemplo, um diretor do SAI, ele não pode, dentro do SAI, reunir com nenhum fornecedor sem estar acompanhado. Ah, por quê? Porque vai fazer conta? Não, é regra de compliance, para dar transparência. Todos os processos nossos, eles têm etapas a serem cumpridas, ninguém delibera sem 2, 3 ter conhecimento do ato. É muito interessante o programa de compliance, e posso aqui estar convidando a nossa responsável pelo controle interno, a Marilene, para a gente estar atualizando vocês sobre esse programa. Muito interessante, e é um negócio para vocês também fazer a proposta, talvez aqui fica a proposta, viu, presidente? Adotar para a Câmara. O mundo inteiro é um programa mundial de combate à corrupção, né, no Brasil, mas eu acho muito interessante. E a gente precisaria, eu coloco isso então, a pouca experiência que nós temos, nós também estamos aprendendo, mas à disposição. A criação do novo plano de casas e salários já está aí, vamos dizer, mais de 50% completo, sabe? A ideia é fazer o concurso público. O processo a criação do novo plano de cargos, a gente tem que fazer para poder fazer o concurso público. Nós, por que o concurso público no SAI não foi feito antes? Eu não prestei, aliás, nunca tive a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Desde há muito tempo, nós fomos notificados pelo Ministério Público para poder fazer o concurso. O que nós conversamos na época com o doutor Humberto e a gente, inclusive já combinei com o Arnaldo, a gente deve estar voltando lá esses dias para conversar, foi o seguinte, o doutor Humberto tem uma visão muito bacana de sustentabilidade, vamos dizer assim, então ele deu um tempo para a gente, porque a minha ideia era fazer o seguinte, não fazer concurso para a autarquia, fazer o concurso público já para a empresa pública. E se fizer o concurso para a autarquia, qual que é o problema? A autarquia ela vai ter servidor público, a empresa pública vai ter empregado público. A relação funcional ela muda completamente. E uma das coisas importantes que eu acho da empresa pública é a questão funcional. Porque o empregado público ele tá submetido à CLT. Ele tem sim suas garantias, ele tem, mas só que tem que estar submetido à CLT. Mas ele está ligado também à questão de produtividade muito mais do que o servidor público. Não estou desmerecendo o servidor público, não, porque eu tenho servidores públicos exemplares, melhor do que qualquer um contratado. Né? Tem servidores aqui que eu podia citar nominalmente, mas só que tem que vão dar ciúme. Mas são pessoas que eu nunca achei nem na iniciativa privada. Não estou falando isso, não. Mas eu estou falando que a forma de gestão é facilitada. Então, eu pedi que fosse procrastinando e nós assinamos um TAC falando que faria agora no meio do ano. Mediante o cenário, nós vamos lá conversar, mas nós estamos preparando tudo para fazer o concurso público do SAI até o meio do ano. Então, a gente deve concluir o nosso plano de carreira. Nós vamos trazer o plano de carreira para ser submetido a vocês. E vamos fazer o concurso público até o meio do ano. Essa é a nossa programação. Tá? Ah, conseguimos negociar aí mais 2 meses, 3 meses? Aí a gente vai vir aqui e vai informar vocês. Mas o que a gente tem de informação oficial é um TAC, onde a gente vai lá informar até... Aliás, já deve ser de agora, de imediato, né? Tá essa indefinição aí, política, a gente vai lá conversar com eles sobre isso. Gente, uma coisa bacana também que nós fizemos foi a reforma do almoxarifado. Convido todo mundo aí, nós duplicamos a área lá de uma forma muito barata, organizamos o almoxarifado no SAI. Almoxarifado é uma coisa muito importante, é objeto de controle também. O Compliance também está adotando uma série de medidas no almoxarifado para poder dar baixa em qualquer tipo de material. Muito interessante mesmo. Convido vocês. E de qualquer maneira, a gente não vai fazer nenhuma inauguração também de almoxarifado. Ninguém quer ver a inauguração de almoxarifado. Mas a gente convida vocês e a gente vai fazer. Entre nós vamos fazer, porque também é importante incentivar os servidores públicos que estão trabalhando lá com afinco. Enfim, a revisão do plano municipal de saneamento. Está aqui o plano? Alguém trouxe o plano fisicamente? Mas aí eu aviso a casa. O plano municipal de saneamento. O que é o plano municipal de saneamento? Ele que tem toda a programação do horizonte que eu falei de 30 anos para o saneamento em Itabiri. Tudo que ele vai precisar, tudo que ele vai faturar, tudo que ele vai ter que investir, tudo que necessita de fato ser feito, está no plano municipal de saneamento. Só que é o seguinte, esse plano municipal de saneamento, a lei pede que ele seja revisado de 4 em 4 anos. Por quê? Porque ele tem que estar de acordo com o PPA. Porque como que você executa o plano se aqueles itens do plano não tiver no PPA? Então, de 4 em 4 anos, tem que ser feita a revisão do plano municipal de saneamento. 80% das cidades mineiras ainda não têm o plano municipal de saneamento. Estão vetadas para qualquer tipo de contato, mesmo empréstimo com o governo federal. Itabirito, eu vou te falar, se não é a única, deve ser entre as 10 únicas, que além de ter o plano, nós já fizemos a revisão do plano e adequamos ela ao PPA. Então, ele vai vir aqui, já essa adequação, e a gente vai estar entregando isso, e já entregamos ao executivo, eles devem fazer lá os trâmites para apresentar essa casa. Então, é isso, e fico à disposição de vocês para explicar qualquer ponto do plano municipal de saneamento. Tá? Podem a qualquer tanto me chamar aí. Gente, então, vão lá, só para não mais, que eu já, infelizmente, tentei ser igual a Enéas, mas é difícil. É muita coisa. Só para falar sobre a obra da vila, porque é uma obra muito grande. A gente vai mexer lá com água, esgoto e drenagem. A vila ela tem três canais, tem três drenagens lá importantes, muito antigas, e a maioria do esgoto, principalmente da parte de baixo, joga nessas galerias de drenagem, e é um fedozão danado para quem trabalha ali naquela área ali, e nós estamos então dispostos a acabar com aquilo. Então nós vamos entrar refazendo, fazendo toda a parte de drenagem, já levar para a estação de tratamento de água, e ao mesmo tempo nós vamos estar interligando um reservatório lá em cima e dividindo a vila em zonas de pressão, ou seja, lá a vila, ela tem água, mas está doente, porque lá tem lugar que tem 120 metros de coluna d'água. Isso exige demais da tubulação e a vila tem muito rompimento, muita pequena paralisação. Então, é uma obra grande, vai ter um grande impacto nos três próximos meses, mas vai ter um impacto maior ainda a longo prazo. É uma obra grande, a gente não vai entrar igual das outras vezes pedindo paciência, porque, na verdade, é o seguinte, o cidadão tem que entender que é uma obra definitiva, visando a economia de água, visando ele ter regularidade de água, uma obra que vai acabar com aquele fedozão lá e resolver o problema de saneamento da vila. Então, é isso que eu tenho para falar com vocês em termos de prestação de contas. As demais prestações de contas a gente tem disponível, né, no site, e tem disponível também, que às vezes os senhores me pedem algumas coisas, que toda a documentação do site, às vezes eu não posso pegar um sistema de licitação e entregar, mesmo porque os processos nossos são exageradamente grandes. O pessoal do SAI, da equipe de licitação, eles são muito meticulosos. Mas vocês podem ir lá e xerocar tudo e tirar cópia de tudo. Então, todo o processo nosso está autorizado e deliberadamente à disposição de cada um de vocês, tá, senhor presidente, para poder qualquer tipo de questionamento. Inclusive, reitero aqui, é um prazer responder o questionamento de vocês. Gente, sobre a questão de aumento tarifário, o que, que acontece? Pela lei de criação do consórcio e pelo consórcio, a formação da ARISB, que é a agência reguladora praticamente das companhias municipais no estado de Minas Gerais, hoje a gente já não tem mais a gestão. Eu não mando em tarifa mais. Hoje a tarifa, existe um plano tarifário, onde tem um plano de investimento, existe todo um plano. Eu tenho uma série de regras a cumprir, tem um conselho que acompanha essas regras que eu tenho que seguir, de qualidade, de gestão. O Timóteo vai explicar isso para vocês aí, que senão eu vou entrar na área do Timóteo, mas está aqui o Timóteo, que é o diretor técnico da ARISB, e vai estar à disposição para vocês para prestar qualquer esclarecimento. Agora, primeiro ele tem que explicar o que é a ARISB e o que é o trabalho, que é um trabalho grande. É um trabalho que dura meses, para falar a verdade, dura anos, né, Timóteo? Então, Timóteo, eu convido o Timóteo e Lorena para estar aqui juntos aqui e à disposição dos senhores. Pode vir, Timóteo. Você prefere ficar aqui ou aí de baixo?
Quero te agradecer e te pedir que você compõe a mesa com a gente aqui. Seu Wagner Melilo Enéas, que você falou.
Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui explicando para vocês o nosso trabalho. Meu nome é Timóteo, eu estou como diretor técnico operacional da ARISB MG, acompanhado pela Lorena Martins, que é analista de regulação e fiscalização. E o nosso objetivo hoje, atendendo a um pedido dessa casa, acompanhando aqui ao SAAI, é apresentar para vocês o estudo tarifário, né, o resultado do estudo tarifário, que foi realizado no final de 2018, começou no final de 2018, teve a conclusão no iniciozinho de 2019 e passou a vigorar nos primeiros meses desse ano. Vou fazer aqui uma apresentação. Só que antes de entrar na apresentação do estudo tarifário, que a Lorena vai passar para vocês o passo a passo dos cálculos da tarifa que está em vigor, eu vou fazer uma breve explanação sobre a agência, porque a regulação no saneamento ela ainda é estranha a muitas pessoas, né? É um assunto novo realmente. Eu vou fazer uma breve explanação então, por que hoje o SAAI tem essa agência reguladora e como que surgiu. Vou tentar ser bem breve e passar para a Lorena explicar para vocês o estudo tarifário. Consegui passar aqui. Está conectado. Está ligado. Só um instantinho. Isso. Só um instantinho. Uma falhazinha técnica e já vamos corrigir. Ok, mas o pessoal não está vendo a apresentação. Só um instantinho. Isso, vamos lá. Primeiramente, explicar para vocês que essa agência reguladora, ela nasceu em 2014, com o nome, então, de Consórcio Intermunicipal de Saneamento Região Central, CISAB-RC. Foi a agência reguladora que vem atuando desde 2014 aqui no município de Itabirito e em outros municípios do estado. No final de 2018, houve a mudança da denominação para a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, ARISB-MG. Um dos motivos foi tentar que o nome da agência reguladora fosse um nome que deixasse a apresentação ficasse mais fácil, porque quando nós tínhamos que apresentar para a comunidade que um consórcio da região central estava atuando como agência reguladora em outras regiões do estado, porque esse consórcio nasceu na região central, inicialmente para regular e fiscalizar municípios da região central. Com o passar do tempo, fomos procurados por municípios de outras regiões e o nosso campo de atuação cresceu para os limites do estado. Então, em algumas situações, estávamos regulando o município no Triângulo Mineiro, no Norte de Minas, com o nome CISAB Região Central. E isso estava gerando uma certa dificuldade das pessoas assimilarem que o nosso papel era uma agência reguladora. Então, no final do ano passado, de 2018 para 2019, houve a mudança do nome desse consórcio que nasceu em 2014 para a agência reguladora. A base legal do nosso trabalho é a Lei Federal 11.445, que é o marco legal de saneamento. Esse marco legal estabelece como saneamento abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem pluvial. Hoje o SAI está atuando com três desses eixos, que é água, esgoto e drenagem. Acredito que a legislação aqui já até prevê que o SAI venha atuar no futuro com resíduos, mas ainda o SAI não está fazendo essa atuação. E hoje a agência reguladora também regula os quatro eixos do saneamento. Por que que existe, então, uma agência reguladora no saneamento? Como o serviço público de saneamento básico, hoje, água, esgoto e drenagem, é um monopólio natural, o prestador de serviço é o SAI, ele não tem um concorrente, a lei federal coloca que o município, como titular, ele deve delegar a regulação e fiscalização a uma agência reguladora. Da mesma forma que ele escolhe quem que vai ser o prestador, ele deve definir uma agência reguladora. Essa lei estabeleceu essa obrigação em 2007, e em 2014 o município de Itabirito passou a cumprir a legislação no que tange ao artigo 9º da lei federal. Alguns objetivos dessa agência reguladora: estabelecer padrões e normas, garantir o cumprimento das condições e metas, definir as tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro como a modicidade tarifária, e esse é o papel que nos trouxe aqui hoje. Como, a partir do momento que a lei federal coloca que todo prestador de serviço público precisa ter uma agência reguladora, e a partir do momento que o município de Itabirito definiu que a agência reguladora do saneamento aqui em Itabirito é a ARISBMG, o papel, conforme está ali no artigo 22 da lei federal, o papel pela definição das tarifas de água e esgoto, que o SAE pratica, é da agência reguladora. E como que a gente faz isso? É feito com base em uma série de estudos técnicos, nós vamos estar apresentando para vocês um resumo desse estudo aqui hoje, mas a competência, então, como o Wagner já tinha adiantado, para definição e cálculo de tarifa, é da agência reguladora. Essa agência reguladora hoje está atuando em 23 municípios de Minas Gerais, uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes, somados esses municípios, e percebam que a nossa atuação ela está bastante espalhada em Minas Gerais. Ela nasceu aqui no eixo da região central e hoje nossos limites de atuação já estão em todas as regiões do estado. E a agência, felizmente, tem crescido a cada ano. Nós temos adesão aí de novos municípios. Em breve nós teremos aí mais 3 adesões, chegando a 26 municípios. E a agência, apesar de muito nova, uma agência que nasceu em 2014, tem tido uma evolução dos seus trabalhos técnicos e de crescimento de escala bastante significativo. Então, como eu disse, o objetivo do estudo aqui é primeiro explanar um pouco sobre quem é essa agência reguladora e o porquê dela, e agora nós vamos apresentar para vocês o estudo de regulação tarifária que resultou nas atuais tarifas que estão sendo praticadas hoje pelo SAE. Então, eu vou passar aqui para a Lorena para explicar para vocês a metodologia do estudo, os cálculos do estudo tarifário, com base em quais números, os valores, e depois a gente abre para responder todas as perguntas de vocês.
Boa noite a todos. Eu vou tentar ser objetiva e clara, breve na medida do possível, porque nós estamos falando de um estudo detalhado. E qual que é o objetivo da regulação tarifária? O objetivo dela é garantir o equilíbrio econômico financeiro do prestador, garantindo receita para cobertura dos custos operacionais, como também para cumprir metas de expansão do sistema. Ou seja, as tarifas elas precisam garantir tanto os custos quanto os investimentos a serem realizados pela autarquia, no caso do SAE de Itabirito. Perder em vista a modicidade tarifária. O que seria essa modicidade tarifária? É a justa remuneração do serviço que está sendo prestado. Seria a menor tarifa possível, não necessariamente a tarifa mais barata, a menor tarifa possível para garantir esses dois pontos. Então, quais são os mecanismos que nós temos para implementar isso? nós temos as revisões tarifárias, que podem ser extraordinárias ou ordinárias, e os reajustes. No caso desse último estudo realizado para o SAE de Tabirito, foi um estudo de revisão periódica, ordinária. Qual que é o processo até chegar na alteração das tarifas propriamente dito? Nós recebemos toda a documentação do SAE, isso inclui informações contábeis, informações técnicas acerca de servidores, todo tipo de documentação que está relacionado no anexo da resolução 29 do CISAB, na época agora ARISB. Então nós fazemos toda a análise desses documentos. Deixa eu só chegar aqui mais perto para eu conseguir ver. Então nós desenvolvemos o estudo com base na nossa resolução 74, que é a resolução que define qual que é o método de reajuste e revisão para ser aplicado em todos os municípios regulados por nós. Então, nós desenvolvemos o cenário e discutimos ele com o prestador. Depois disso, nós elaboramos uma nota técnica detalhada e depois colocamos ela em consulta pública. Aqui nós temos o nosso site, que está disponível todos os documentos de Itaberito. Eu não consigo. Não é que eu não consigo marcar ali com laser. Isso, de 17 a 29 de janeiro, essa nota técnica esteve em consulta pública e vocês podem acessar o site sempre que necessitarem, e lá nós temos todas as resoluções, nota técnica, todos os dados relacionados a Itabirito, todos os atos da agência. Certo? Aqui é a parte interna que contém o link para acesso à nota técnica e também o formulário para que todos os interessados possam dar as contribuições. Aqui no site do SAE de Itabirito também tinha uma nota acerca dessa consulta pública. E depois dessa consulta pública realizada no site, nós realizamos uma reunião com o conselho. Nessa reunião foi apresentada a nota técnica, que foi a 74, e foi o momento em que nós pudemos coletar também as contribuições dos presentes. Depois disso, nós publicamos a nossa resolução, que também está disponível no site, a resolução número 90, que também está disponível para todos que quiserem consultar. Depois de publicada essa resolução, o SAE deve esperar o prazo legal de 30 dias para começar os faturamentos com essa nova tarifa, e então elas passam a vigorar no município. Já passou nesse caso, que a resolução foi de janeiro. Então, qual que é a nossa metodologia? Nós trabalhamos hoje com a receita requerida. De que forma é implementada? Nós calculamos qual que é o montante de recurso que o prestador ele precisa alcançar e depois nós implementamos os mecanismos de modicidade tarifária, que eu vou abordar detalhadamente a seguir. Então, nós avaliamos qual que é essa receita, qual que é a receita que o prestador tem hoje. De que forma nós mexeremos nessa receita atual para que ela alcance aquela receita requerida. No caso de Itabirito, nós temos dois cenários, que eu vou abordar primeiro a situação sem o distrito industrial, e depois nós verificamos qual que é a situação quando insere essa receita, despesa e investimento desse distrito industrial. Então, iniciando pelos investimentos. Antes de colocar propriamente dito o que vai ser feito no ciclo tarifário, que é o período de vigência dessas novas tarifas, vou trazer um pequeno histórico do SAE em questão de investimentos realizados. No ano de 2015, foram realizados 1.600.000... Deixa eu só chegar aqui para o lado de cá, que eu acho que eu vou conseguir enxergar melhor. R$1.667.000. No ano de 2016, esse valor aumentou um pouquinho, caiu para 1.500. Eu vou subir aqui em cima, só um minuto, que eu acho que eu vou conseguir ver melhor. Eu estou com dificuldade. Aqui, em 2017, esse valor continuou a reduzir, foi para R$1.352.000, e em cumprimento à nota técnica número 38, o SAE realizou até o 2018, que era, no momento, o período que nós tínhamos para avaliação, resultado, R$2.697.000. Para concluir o que foi disposto nessa nota técnica, que ainda havia tarifas em curso, o SAE ele informou quais que seriam os investimentos para concluir essa nota técnica. Então, eles informaram que seria realizado mais R$1.561.000. Entretanto, esse valor de R$4.258.000 ainda ficou R$69.000 abaixo do que foi previsto nessa nota técnica. Então, esse valor será descontado no presente estudo e esse montante que ficou para ser realizado vai ser avaliado no próximo estudo tarifário, da mesma forma com que os valores que estão sendo propostos no estudo de hoje. Qual foi, então, o projeto do SAI? Ainda não entendi. Para os primeiros 12 meses do ciclo tarifário, ele se propôs a fazer R$4.334.000. Dos 12 meses consecutivos, a proposta de investimentos deles alcançou R$7.622.000. Entretanto, a agência entende que esse é um montante que a tarifa não suporta hoje, não comporta esse valor. Então, é proposto uma expansão de 15% no montante que foi realizado nos 12 meses, ou seja, R$3.101.000 nos primeiros 12 meses e R$3.101.000 nos 12 meses consecutivos. O restante do plano de investimentos da autarquia deve ser alcançada com outras medidas, seja renegociação de contratos, redução de custos, ou até expandir o prazo para a realização desses investimentos, que inserir todos eles na tarifa nessa revisão não é viável. De que forma está dividido esses investimentos para esses dois períodos do ciclo tarifário? Na administração, nos primeiros 12 meses, R$161.100 e R$659.000 nos 12 meses consecutivos, nos 12 meses seguintes, perdão. Na água, R$1.177.000 nos 12 meses iniciais do ciclo tarifário e R$2.924.000 nos 12 meses seguintes. No esgoto, R$1.216.000 e R$2.243.000 nos 12 meses finais do ciclo tarifário. Na drenagem, R$290.000 nos 12 meses iniciais e R$454.000 nos 12 meses finais do ciclo tarifário. E no Distrito Industrial, R$887.000 nos 12 meses iniciais do ciclo e R$2.340.000 nos 12 meses finais. A descrição detalhada desses investimentos está no anexo da nota técnica, que está disponível no nosso site para consulta de todos. Bom, então, resulta esses dois períodos em R$4.334.000 nos 12 meses iniciais e R$7.622.000 nos 12 meses finais. Como a nossa metodologia ela prevê metade do que foi previsto para os 12 meses em cada estudo, a gente considera R$3.101.000 nos 12 meses iniciais e R$3.101.000 no próximo estudo que vai vir, que é o de reajuste daqui a 12 meses. Vistos os investimentos, nós passamos para despesa de exploração. Eu vou falar brevemente de que forma nós tratamos essas despesas de exploração. Nós recebemos do SAI todos os custos, receitas e investimentos dos últimos 24 meses. Então, nós pegamos os últimos 12, avaliamos item a item. Aqueles itens que não ocorrerão nos 12 meses de projeção, nós removemos. Aqueles que se mantiveram na nossa base de projeção, nós corrigimos com aquele índice que melhor se adequa aquele custo. Por exemplo, o custo de pessoal, nós consideramos o percentual de reajuste que foi concedido no município e também o IPCA. Para o caso de materiais, nós consideramos o INPC e assim sucessivamente, até que nós tenhamos projetado os custos que o SAI incorreu nos 12 meses para alcançar qual que é a receita necessária para cobrir esses custos nos 12 meses posteriores. Nós também adicionamos aquele montante que só essa projeção não cobre as despesas que o SAI vai incorrer. No caso de Itabirito, foi o crescimento vegetativo, que são os adicionais a que os servidores têm direito, os adicionais por tempo de serviço, e também as progressões, que também eles têm direito em função da legislação municipal. E também as férias-prêmio, que também é um benefício previsto na legislação. Dessa forma, então, a soma desses investimentos e dessa receita dessas despesas, gera a nossa receita requerida. Vamos a ela. Só relembrando que nesse cenário 1, que é o que eu vou mostrar agora, está excluindo as receitas, despesas e investimentos do Distrito Industrial, ou seja, só a sede. A previsão é que o custo de pessoal alcance R$ 9.757.000 nos 12 meses de projeção. Os custos com serviços de terceiros, R$ 4.401.000. Esses custos de terceiros estão deduzido a energia elétrica, que nós tratamos separadamente, porque é um custo, é um serviço de terceiro que tem uma dinâmica própria e tem um valor muito expressivo dentro dos prestadores dos serviços de saneamento. Então, a expectativa é que esse custo alcance R$ 2.030.000 no período de projeção. Os custos com materiais, a expectativa é que eles alcancem R$ 1.829.000. Os custos com outras despesas, As férias prêmios a ser paga aos servidores, R$ 95.000. As novas despesas, que é o crescimento vegetativo, R$ 54.000. E os investimentos, aqui, como eu falei, só estamos tratando da sede, não estamos tratando o Distrito Industrial. Então, perdão, quando eu falo sede, eu pego todo o local que é abastecido pelo SAI e tiro o Distrito Industrial. Ou seja, aqui um município, povoado e comunidade rural, quando eu falo sede. Então, os investimentos, descontado do Distrito Industrial, R$ 2.867.000. Isso resulta numa receita requerida inicial de R$ 21.919.000. Então, desses 21 milhões, nós deduzimos aquele investimento previsto no último estudo e que não vai ser realizado, no valor de R$ 69.000. Resulta numa receita requerida de R$ 21.850.000. Nós passamos, então, para o próximo passo, que é a implementação dos mecanismos de modicidade tarifária. Quais foram os mecanismos que nós utilizamos? Primeiro é o compartilhamento das outras receitas. O que são essas outras receitas? São as receitas indiretamente relacionadas à prestação dos serviços. Por exemplo, rendimento do dinheiro aplicado no banco, o pagamento de juros, multas, todas essas receitas acessórias. Foi apurado, então, um montante de R$ 359.000 a título de outras receitas. Foi considerado também um ganho de eficiência de 1,5% da receita tarifária do SAI. Ou seja, nós deduzimos da necessidade de receita deles o montante equivalente a 1,5%, que precisa ser alcançado com a implantação de métodos de eficiência, seja redução de custos, seja aumento de receita, isso fica a cargo do prestador alcançar. Esse montante representa R$ 303.000. E também foi verificada a existência de saldos de caixa de exercícios anteriores. A conta realizada é o seguinte: nós pegamos o dinheiro no saldo de caixa do prestador, nós deduzimos o provisionamento do 13º, que ele deveria ter no momento em que nós realizamos o estudo, que era ele havia em caixa R$ 4.329.000. Nós deduzimos R$ 169.000 a título de provisionamento de 13º, aqueles investimentos que ele se propôs a realizar até concluir a nota técnica anterior, R$ 1.561.000. Reservamos aquele montante a título de investimentos não realizados, porque ele está sendo deduzido, mas não a título de disponibilidade de caixa. E também nós preservamos uma reserva operacional equivalente a uma arrecadação do SAI. O que seria essa reserva operacional? É uma espécie de capital de giro que vai ser preservado à livre disposição da autarquia, de forma a garantir a continuidade da prestação de serviços, dado que as despesas e receitas não têm a mesma coincidência temporal. O valor que nós consideramos uma reserva operacional condizente com a arrecadação do SAI de Itabirito é R$ 1.719.000, ou seja, uma arrecadação mensal a uma arrecadação e meia, que são R$ 2.579.000. Dessa forma, nós preservamos o valor equivalente a uma arrecadação do SAI, e é previsto que, caso ele alcance o valor máximo desse patamar de reserva operacional, que o valor excedente seja utilizado para a realização de investimentos. Então, resultou numa disponibilidade, de R$ 809 mil. Reais. Esse valor, esse valor nós consideramos no ciclo tarifário, que são 24 meses, metade para os primeiros 12 meses, metade para os 12 meses consecutivos. Ou seja, daquela necessidade de receitas, nós reduziremos R$ 404 mil a título de mecanismos de modicidade tarifária. Dessa forma, aquela receita requerida, a soma dos mecanismos, perdão, resulta em R$ 1.607.000 e nós reduzimos daquela receita requerida inicial. A soma desses três mecanismos de modicidade tarifária utilizado resulta em R$ 1.067.000. Perdão. Então, a dedução desse montante daquela receita requerida inicial resulta em R$ 20.782.000. Nós passamos, então, para a avaliação das receitas atuais. Nós temos um grupo de receitas que são as receitas de outros preços públicos. São os preços que os usuários pagam por solicitar serviços. Por exemplo, a ligação de água, o usuário chega ao SAI, solicita uma ligação de água e paga uma tarifa por isso. Só que esse valor, que cobre os custos de mão de obra do encanador, do material, está lá na nossa despesa quando a gente projetou anteriormente. O custo do encanador já está lá no custo de pessoal. O custo com o material, o cano, já está lá no nosso custo de materiais. Então, para evitar essa dupla cobrança, nós viemos agora e deduzimos dessa receita requerida todo aquele montante arrecadado a título de receita de outros preços públicos, que foi apurado um montante de R$ 545 mil. Então, daquela receita requerida de R$ 20.782.000, deduzidos esses R$ 545 mil, resulta na receita tarifária requerida de R$ 20.236.000. Relembrando que essa realidade é desconsiderando toda a receita do Distrito Industrial. Então, qual que é a receita tarifária atual do SAI no momento de realização do estudo? Só para fazer uma avaliação desse período, é de novembro de 2017 a outubro de 2018. Só que nesse momento, esse período analisado, existe uma revisão em curso. E essa revisão, ela vai gerar tarifas majoradas até março de 2019. Então, nós não poderíamos ignorar essa parcela que ainda vai ser acrescida na receita deles por conta de uma revisão que ainda está em curso. Então, nós temos o cálculo da receita tarifária atual de cálculo. Deixa eu só voltar aqui para poder comparar as duas. Que de R$ 11.848.000, a receita tarifária de cálculo, que é corrigida com esses meses que tem uma revisão em curso, é de R$ 12.249.000. Ou seja, de que forma essa receita ela precisa ser majorada para alcançar aquela receita tarifária requerida? Ela precisaria... Isso, se não houvesse a receita do Distrito Industrial. Ela precisaria ser majorada em 65%. Ou seja, o que isso representaria? As tarifas hoje, o consumo considerado para esse cálculo de 10 metros cúbicos, que hoje paga R$ 39,95, com a aplicação desses 65% e 21%, iria para R$ 66,00. Ou seja, um aumento de R$ 26,05. Isso desconsiderando completamente as receitas e despesas do Distrito Industrial. Só que temos no município esse Distrito Industrial que tem uma receita, despesa e também um investimento previsto. Então, nós precisamos levá-los em consideração. Retornando com aqueles montantes avaliados anteriormente, só um adendo a essas outras despesas, que houve uma pequena alteração, que ela é computada com base na receita projetada, 1% da receita projetada. Como a gente está considerando uma outra receita, ela é alterada. Adicionando, então, as despesas projetadas do Distrito Industrial de R$ 1.039.000, e também os investimentos previstos, projetados em 15%, do que foi realizado no período de referência, R$ 294.000. Resulta numa nova receita requerida, agora considerando o Distrito Industrial, de R$ 23.027.000. Da mesma forma com que nós procedemos no cenário 1, nós deduzimos aqueles investimentos não realizados no valor de R$69 mil, resultando naquela receita requerida 23.137 mil reais. Da mesma forma com que o cenário 1, nós avançamos sobre os mecanismos de modicidade tarifária e o ganho de eficiência ele vai ser alterado, que é computado como 1,5% da receita tarifária. Agora, a receita tarifária não precisa alcançar toda aquela receita requerida. Então, ela reduz um pouquinho e o total, o somatório desses três mecanismos de modicidade tarifária alcançou R$ 969 mil, que é deduzido daquela receita requerida 1. 23.137 menos R$ 969 mil gera a nossa receita requerida 2, que é 22.168. Desses 22 milhões, nós deduzimos aquelas receitas atuais, que é dos outros preços públicos, no valor de 545 mil, resulta na nossa receita requerida 3, no montante de 21.622.000. Nós, então, descontamos a receita proveniente do Distrito Industrial, que no período de referência foi 7.883.000. Então, resulta na nossa receita tarifária requerida real, de 13.738.000. Ou seja, nós estamos considerando que aquela receita, aquele cenário inicial, não tinha receita do Distrito Industrial. Agora nós estamos deduzindo esse valor recebido, de forma que a receita tarifária vai alcançar o montante restante. Dessa forma, como que a receita tarifária atual alcança a nova receita requerida de R$13.738.000? É necessário um aumento de receita em 12,16%. De que forma nós alcançamos esses 12,16%? Hoje é praticado no SAI o que nós chamamos de TBO, que é a Tarifa Básica Operacional. Essa Tarifa Básica Operacional ela é cobrada para a disponibilidade de serviços e tem a parcela também referente ao efetivo consumo. Essas TBOs elas foram definidas em 2004 e era em função da unidade fiscal do município. E desde então ela não foi revisada e tornou-se demasiadamente defasada. Dessa forma, no último estudo nós já começamos a corrigir, desvinculamos da unidade fiscal do município e já começamos essa correção, só que ela ainda permaneceu defasada. Dessa forma, de que forma alcançaremos esses 13 milhões? Nas tarifas de efetivo consumo, é corrigido considerando o IPCA, que foi de 4,05%, e as tarifas de TBO seriam corrigidas com 25,49%. Apesar de ser um percentual alto, como ela era muito pequena, representa uma adição de 3,25% nas TBOs de água e 1,95% na TBO de esgoto. Dessa forma, nós alcançaríamos essa receita requerida. O que isso representaria na conta da população? Hoje, a fatura de 10 metros cúbicos, que custa R$ 39,95, passaria a R$ 45,94, um acréscimo de R$ 5,99. Isso é a realidade de quem consome até 10 metros cúbicos. Quem consome menos, esse acréscimo vai ser menor. Então, só para deixar claro que foi esse segundo cenário que foi aplicado no município. Não 65% que eu demonstrei, desconsiderando as receitas e despesas do Distrito Industrial. Então, aqui eu trago para vocês o comparativo entre os nossos municípios, que também possuem essa mesma matriz tarifária, que é a tarifa com base no TBO, que é a disponibilidade de serviço. Existem outros modelos praticados, que é com base no volume mínimo faturável. Por exemplo, a 15 metros cúbicos para a categoria residencial, quem consome menos do que 15 é faturado com 15, e assim por diante. Então, essa daqui é considerando só a TBO. Qual que é a avaliação da TBO? Itabirito é o que está em verde, e a TBO dele é de 25,60, já com essa correção do estudo. A média dos nossos municípios é de 27,48, ou seja, ele está um pouquinho abaixo ainda da média dos municípios que praticam a TBO. Considerando o consumo de 5 metros cúbicos, Itabirito fica em R$ 34,95, ainda levemente abaixo da média dos nossos municípios. quando o consumo é de 10 metros cúbicos, Itabirito cobra R$ 45,94 e a média dos nossos municípios é R$ 50,99. E só em 15 metros cúbicos que Itabirito passa um pouquinho da nossa média, que Itabirito fica R$ 67,55 e a média dos nossos municípios que aplicam também a TBO é de R$ 66,96. Dessa forma, também, para concluir o estudo, a avaliação do que representa esse valor de cobrança de R$ 45,94 para 30 dias de abastecimento com 10 metros cúbicos para uma família. Isso representa o equivalente a R$ 1,53 por dia para o serviço de abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Essa é a realidade de 73% dos usuários do SAI nesse momento analisado. Por fim, nós temos algumas recomendações ao SAI de Itabirito, que está também na nota técnica disponível para todos consultarem, que é realizar os investimentos previstos, criar ações de eficiência energética, considerando a representatividade dos custos de energia elétrica, manter e expandir as ações de combate às perdas aparentes e às perdas físicas, implantar ações visando atender aos apontamentos do relatório de fiscalização, elaborado pela equipe da ARISB após visitar as unidades do SAI, e também implantar ações visando redução dos custos administráveis, buscando reduzir a dependência financeira do sistema ao distrito industrial e também expandir aqueles investimentos, alcançar aqueles investimentos que não foram contemplados nesse estudo tarifário. Esse daqui é o nosso contato da ouvidoria, que está disponível para todos os interessados, usuários, membros dessa casa. O 0800 também está na fatura de todos e disponível para tirar qualquer dúvida ou alguma situação. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o Timóteo.
Primeiramente, agradecer pela paciência e atenção de todos. Normalmente, essa apresentação completa, explicada com mais detalhes, a gente leva uma hora e dez para fazê-la. Nos foi pedido que a gente fizesse em 30 minutos, então a gente teve que acelerar um pouco, então podem ter surgido dúvidas, a gente está à disposição para tirar. Dois pontos chaves desse estudo que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: o SAI de Itabirito hoje, a gente como agência reguladora atuando em diversos municípios de saneamento, a gente percebe que é um município, é um prestador que ele tem uma qualidade de serviço diferenciada, né? A gente vê ações de qualidade realmente diferenciadas, e ele tem também uma capacidade de investimento diferenciada. Não são todos os nossos prestadores que estão com esse montante de capacidade de investimento com recurso tarifário. Um dos pontos-chave que permite ao SAI fazer isso e manter uma tarifa que vocês viram que é abaixo da média dos demais é uma receita de uma prestação de serviço que o SAI conseguiu, uma receita adicional vinda do Distrito Industrial. Todos vocês conhecem essa história, que o SAI conseguiu um grande usuário e somente um usuário é responsável por 7 milhões de arrecadação. Isso é que permite que o SAI hoje tenha essa grande capacidade de investimento, que esteja então melhorando a cada ano a qualidade desse serviço que está sendo prestado. Aquele cenário 1 que a gente traz, que no início ele até assusta, é aquela questão que, para ficar bem claro, se fosse para ser custeado todo esse nível de investimento, essa capacidade de qualidade, com recursos tarifários só pela população, seria necessário hoje um ajuste nas contas de 65%. Felizmente, o SAI tem essa receita adicional que permite manter essa qualidade de serviço com esse ajuste hoje de 12%. Então, mantendo esse significativo potencial de investimento, mas sem ter que dar aquele 65% que seria a receita de equilíbrio. Mesmo assim, mantendo, como a gente mostrou aqui no finalzinho, uma receita, uma tarifa que hoje, comparando os 5 municípios que aplicam a TBO mais o consumo por... mas o custo por efetivo consumo ainda está abaixo da média dos demais. A gente não gosta muito de ficar comparando municípios, não, tarifas, porque uma tarifa baixa ou alta vai depender da realidade e da qualidade da prestação de serviço. Então, assim, comparar só a tarifa a gente acha um pouco injusto. Mas aqui, para mostrar para vocês que mesmo mantendo um padrão de qualidade muito bom, a tarifa é ainda mais baixa do que a média, a gente achou por bem demonstrar. Mas não é uma prática nem que a gente... tem o hábito de fazer muito, porque a gente sabe que nem sempre manter uma tarifa muito baixa, quando você vai olhar na ponta, o serviço está sendo prestado com qualidade. Aqui a gente percebe que isso está sendo possível. Sem mais delongas, ficamos à disposição para qualquer pergunta, esclarecimento, tá bom? E agradeço mais uma vez a atenção de todos.
A presidência agradece as palavras do senhor Timóteo e da Lorena e deixa aberto agora o microfone para a autora do requerimento, a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários do SAI. Eu quero iniciar aqui a minha fala. Tudo que eu vi foi muito técnico, concorda? E o que, na verdade, nós vereadores temos aqui é reclamação da população. Primeiro, eu quero te perguntar o seguinte. Quando se fala 4 milhões e 400 mil reais com terceiros, tem como você discriminar esses terceiros?
Na verdade, a discriminação de todos os terceiros, esse termo serviço terceiro, ele vem de um termo contábil da administração pública. O que são os serviços de terceiro? São todos os serviços que são prestados pela autarquia através de terceiros. Empresas, por exemplo, serviços de telefonia, pago como serviço de terceiro, um serviço tarifa bancária. Por exemplo, o custo que a autarquia tem, que paga tarifas bancárias aos bancos, é contabilizado como serviço de terceiros, serviço de internet, todo o serviço que é uma empresa com um determinado CNPJ, que presta ao SAE após uma licitação e emite-se a nota fiscal, paga e apropria contabilmente como serviço de terceiro. Tem um grande serviço de terceiro que aqui a gente mostrou separado, que contabilmente ele é apropriado como serviço de terceiro, que é a energia elétrica, mas no estudo tarifário a gente faz questão de destacar, porque apenas um terceiro, que no caso é a CEMIG, corresponde a 2 milhões e 300. Então, por isso que a gente separou ali 4 milhões de serviços de terceiros, mais 2 milhões e 300 da energia elétrica. Se vocês forem verificar nas contas, na apropriação contábil da autarquia, na rubrica orçamentária de serviços de terceiro vai estar lá, os 4 milhões mais os 2 e 300.
É repassado pela Coca-Cola para o SAI.
É aquilo que eu disse. Quando a gente chama receitas do Distrito Industrial, é porque a gente não cita o nome da empresa. Hoje, aquele valor que nós mostramos aqui, que foi possível hoje, garantir o equilíbrio econômico-financeiro, com um reajuste bem aquém daquele que, se não houvesse essa empresa sendo abastecida, seria 65%, hoje foi 12%, é em função daquela receita de 7 milhões e 800 que nós mostramos. Aquela receita que a gente chama receita do Distrito Industrial é hoje a receita que a Coca-Cola paga ao SAE. Aquilo é anual. Claro, o SAE tem potencial instalado no Distrito Industrial para atender outras empresas. Me parece que hoje está atendendo a FENSA. Né? Tem uma empresa lá que é responsável por 7 milhões de receita.
7.
Isso.
Qual que é o valor gasto com folha de pagamento do SAI?
Posso voltar
Pode,
aqui rapidinho?
Claro.
Assim, são muitos números.
Eu queria até aproveitando
Sim.
que você me passasse o valor
Por favor,
gasto
pega
com
a nota
efetivo
técnica.
E com comissionado, separados.
Essa discriminação do pagamento com efetivo e comissionado, nós podemos levantar. Nós não temos esse número detalhado aqui agora. Nós temos o total da folha de pagamento. Mas nos relatórios contábeis que nos são apresentados, nós podemos...
Você manda para mim na Câmara depois separado, até para não esticar
Sim.
muito a reunião.
Porque isso aí nós vamos entrar num detalhe e aqui os números são mais macro. Mas a gente tem esse número, podemos mandar para a senhora sim.
Beleza, eu faço com requerimento que vem mais rápido.
Okay.
Agora eu acho que mais o Wagner vai poder
Só voltar
responder.
Bem
uma coisa que a gente tem muito aqui na casa, Wagner, é a hora que a gente chega aqui para a reunião de Câmara. É claro, a gente viu tudo técnico, né? Não é todo mundo que entende, inclusive eu que não entendi muita coisa não. Mas tudo bem, tem os outros amigos que depois eu posso perguntar. O que a gente vê reclamação direto, conta de água exagerada. Que a gente está vendo de um mês para o outro, vindo um valor realmente exorbitante. Né? E Itaberia tem uma cidade de gente pobre. Então, a gente vê que assusta mesmo. Tanto é que todos os vereadores aqui têm conta de água quase que para pagar. Né? Sempre quando a gente chega aqui na Câmara, é um é outro, gabinete é direto. Então, é esse aí um dos motivos. Uma outra pergunta que eu queria fazer também é no Morada Viva. Morada Viva tem muitos prédios e um só hidrômetro em cada prédio. Isso confere? E essa água dividida é justo?
Pois não, só em relação ao custo, porque está na tela aqui, o custo total anual isso aqui então é uma análise de 12 meses, é 9.757.305, e esse é o custo com folha de pagamento e os custos em cargos trabalhistas. Então, todo o custo com pessoal foi apropriado nos últimos 12 meses, 9.757.305.07. É importante ressaltar que todo o nosso estudo econômico-financeiro, ele é feito com base nas informações fornecidas pelo SAAI e ele é conferido com as informações que estão disponíveis no site do Tribunal de Contas. Então, o SAAI fornece para a gente, de forma detalhada, as informações, a nossa equipe faz uma conferência item a item com as informações que estão no site do Tribunal de Contas, fiscalizando com o TCE, é um portal que ele vem, dá para a gente filtrar detalhadamente, e a gente só conclui o estudo depois que a informação fornecida para o SAAI esteja batendo na vírgula com essas informações do TCE, para a gente ter segurança das informações.
Uhum. É como eu falei, Wagner, mais perguntas por causa... Até porque a internet pediu que perguntasse, tem muita gente que pediu que fizesse as perguntas. Um outro assunto...
Mas você não quer que eu volte esses dois?
Quero que você responda
aí,
que eu te perguntei.
Ser?
Pode ser, claro.
Primeira coisa, preço exorbitante, é o seguinte, não existe almoço de graça, porque senão é o seguinte, você paga um custo chamado custo passivo, né? Você não pode, se isso aqui custa um real, o verdadeiro valor da coisa, ele tem que ir. O SAAI não é uma empresa para ter lucro, o SAAI reinveste 100% de tudo que ele arrecada, 100% vira investimento. E como vocês puderam ver ali apresentado pela agência reguladora, nós ainda somos uma das tarifas mais baixas. Pena que ele não comparou com a da Copasa. Se aqui, por exemplo, um dia o SAAI quebrar por algum motivo, e não é difícil, é só entrar na politicagem que o SAAI quebra. Já quebraram em várias cidades, posso citar para vocês aqui. O que vai acontecer? Vem uma Copasa. Hoje a tarifa da Copasa, em algumas categorias, é uma vez e meia maior do que a nossa, em qualquer cidade. Isso aí vocês podem consultar, é tudo aberto, a gente aqui não quer enganar vocês não, a gente está falando. Então assim, existe, o responsável para fazer isso não sou eu, se fosse, eu gostaria que fosse mais, porque igual eu te falei, a gente tem muito investimento, mas a gente entende que a comunidade, né, Itabirito não é uma cidade rica, está passando por um momento muito difícil, a gente entende tudo isso, né, a gente mora desde criança e meus parentes todos estão aqui, minha vida, minha conta de água, ela é, tanto quanto a sua, ela é influenciada pela Justefária. Mas, então, não é uma coisa pessoal, é uma coisa de viabilidade, de sustentabilidade. Não interessa tudo que você for fazer na vida. A primeira coisa, e cada dia mais o serviço público está sendo cobrado disso, porque é o seguinte... Se você não tiver sustentabilidade, você fada aquele tipo de serviço público parar de ser cobrado. Inclusive, por causa de política, infelizmente, o Brasil hoje está entrando numa, igual eu falei, a partir da medida provisória, onde a maioria dos SAIs vão privatizar. Ouro Preto, eu não sei se você sabe, já está com processo já de privatização da água de Ouro Preto. Então, aquela água de Ouro Preto que poderia ser tarifas módicas como a nossa, com certeza vai ser duas vezes maior. E a gente consegue fazer com tarifas módicas muita coisa. A gente faz aqui, a equipe do SAAI realmente trabalha direitinho, a gente tem conseguido grandes avanços. Com relação ao que você perguntou, que foi uma pergunta também do Gilmar me fez essa mesma pergunta, sobre o Morada Viva. O que acontece? Na Caixa, eu questionei isso na época, não por causa de mim, porque o SAAI, a responsabilidade do SAAI é levar a água na porta, né, entregar água no hidrômetro. Se aquele condomínio vai ter quantos domicílios ali, o SAAI não pode interferir nisso. Né? Nem o SAAI pode agir dentro da casa das pessoas e falar, você tem que ter tantos... Não, ele vai fazer um requerimento. Na época, se eu não me engano, porque eu fui um dos que falei na Caixa que deveria ser individual, que é muito mais justo, né? O Gilmar também, igual eu falei, que me cobrou e eu falei com ele, na Caixa, a Caixa parece que não aceitou. Tá? Quem conduziu o processo foi a Prefeitura, o setor de obras, mas parece que houve um problema de aceitação, porque não podia mudar o projeto original, que era uma ligação. Porque a Caixa trabalha com custo zero, né, custos ínfimos, e quando você fala em separar hidrômetro, você está falando em separar, se tiver 10 residências, são 10 caixas. Com 10 hidrômetros, com ligação individual para cada casa. Quando você fala em morada viva hoje, você fala num reservatório com todo mundo lá. Inclusive, me dá muita dor de cabeça, porque as pessoas, eu vou lá, apesar da gente trabalhar com tarifas em algumas situações onde a pessoa tem direito, né, a gente pode trabalhar com tarifa social, que é um outro item que não foi, assim, justamente para atender a população mais pobre. Nós, o site da Bíblia, não sei se você sabe, mas tem tarifa social para quem tem direito à Bolsa Família, etc. Fica numa situação insustentável, porque um paga, o outro não paga, eles ficam brigando lá entre si, e eu tenho que cortar a água. Gente, é um dever meu. Agora, vê que situação ruim. É ruim para mim. É ruim para mim. Eu acho o seguinte, o que a gente pode fazer, viu, Gilmar, e aí vocês tentam ter isso aí, é uma parceria para a gente fazer lá. Os moradores compram material, a gente tenta ver alguma questão de mão de obra. A gente pode fazer, vamos dizer, um pacto do bem, vamos dizer assim, para definir o processo lá. Agora, não foi uma coisa por primeiro. O SAI não teve, nem tem gestão sobre esse tipo de coisa. E se eu não me engano, e aí vocês podem correr atrás para ver realmente o que aconteceu, parece que por questão de custo a Caixa não aprovou que tivesse um sistema individualizado, e sim o chamado sistema condominial, que é lá. Agora, eu entendo e aprovo qualquer atitude de vocês no sentido de fazer essa alteração, viu, Gilmar?
Ô, Wagner, uma outra coisa. O pessoal do Caltri, Quinta dos Inconfidentes, eles reclamam muito de falta d'água, e parece que foi depois que mexeram na rede. E essa conta de água continua o mesmo valor.
Não, eles não pagam. É uma situação que está sendo resolvida, né? Arnaldo, depois, se quiser até falar. Não, é do alto? Não, eu estou falando daquele... Mas é perto da invasão ali?
Caltri,
é próximo, na rua Padre... como é que chama ali? Padre Carlos. É ali.
É tudo.
Porque é o seguinte, o que acontece,
Coço?
Nós tivemos aquele processo de ocupação irregular, que agora, graças a Deus, aí por intervenção, inclusive, do Arnaldo, direto, me parece que saiu o processo do urbanismo agora, o Marco Aurélio me avisou, e a gente vai urbanizar toda aquela região, graças a Deus. Aquilo fica um negócio assim, gritando aos olhos do SAI. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem um prejuízo mensal de R$29 mil ali. Por quê? Porque ninguém ali fez ligação, né? Oficial, né? Foi fazendo invasão e puxando gato. Por uma questão humanitária, esse trem foi ficando, inclusive, mas só que tem que estar insustentável. E agora, através de um processo de regularização, negociado inclusive agora pelo Arnaldo, nós vamos conseguir entrar lá, e já está tudo projetado, a gente deve entrar lá. Eu acredito que nos próximos 15 dias a gente já começa esse serviço lá. E aí, respondendo, me fala uma coisa, uma pessoa que não paga água, ela economiza? Infelizmente, não economiza. Seu ser humano é inerente. Então, o consumo de lá realmente era muito grande na região, e quando tinha algum problema de colapso, principalmente na estação de tratamento, que você tinha que parar o sistema, lá demorava mais a recuperar. Então, tinha realmente alguma deficiência ali. Agora, nós estamos fazendo de duas formas. Nós melhoramos o abastecimento lá também, né, Carlinhos? Nós mudamos, depois, se vocês quiserem, então, uma explicação técnica do que foi feito. Pode ter certeza que nos últimos 20 dias aí, você não deve ter tido nenhuma reclamação de lá. Porque foi feito um trabalho agora de modificação, e agora vai fortalecer ainda mais na hora que regularizar lá. Que todo mundo lá também, ninguém quer ficar no gato também não, porque é o seguinte, gato é o seguinte, você finge que compra, o outro finge que paga, eu finge que faço. Ou seja, não funciona. A coisa só funciona quando é bom para todo mundo. Eu acho que o melhor caminho foi o tomado aí pelo Arnaldo, que foi a regularização aí, para a gente poder tá pondo água tudo certinho para todo mundo ali do Caltri.
Ô, Wagner, e agora a última pergunta. Quem é responsável pela fiscalização quando sai? Porque a prefeitura vai lá, conserta a sua direitinho, sai, daqui a pouco está indo lá e cavacando. Então, até na nossa rua, a gente pode citar isso como exemplo, ali na frente da casa da mamãe tem uma tampa de bueiro mesmo, e ali foi o SAI que mexeu, porque fui eu que eu vi na época que mexeu ali. Então, por que não coloca do jeito que achou? O SAI vai lá e mexe. Mas não deixa do jeito que
achou. Ó, isso a gente até
quem que
conta.
É a fiscalização disso?
Viu? A gente, na verdade, a fiscalização é todo sai, inclusive eu mesmo. E assim, é, uma atitude proativa, inclusive, do morador ajuda muito. Hoje a gente tem um sistema de pontuação de qualidade do funcionário e do servidor. Inclusive, toda a ordem de serviço no SAI, ela sai com 5 estrelinhas e você pontua o trabalho do servidor de 0 a 5. Para quê? Para a gente ir melhorando isso. Rose, melhorou muito. Te falo isso por medições. Inclusive, se você quiser ver isso lá no SAI, pode ir lá que terei todo o prazer de mostrar para vocês. O número de retrabalho do SAI, ou seja, de serviços que fazia, tinha que fazer depois, caiu para mais da metade em menos de um ano. Então, todas essas são indicadores positivos, falando que essas coisas vão acabar. Né? A gente também está adquirindo nós estamos comprando agora, já está em licitação. Quem está aí para falar se já está comprando, que eu não gosto de falar nada pela metade. Já está? Já está? Nós estamos comprando um rolo compactador e um escarificador para dar uma terminação, um polimento em todo lugar que a gente mexeu. É uma preocupação, isso me incomoda demais. Eu sou chato demais. Você pode perguntar para todo mundo, sabe, que eu falo, o Wagner, ele é, não vou falar o nome aqui, mas ele é chato para caramba. Com relação a isso. Mas assim, é um mala, né? Vamos falar assim, é. Mas é, eu acho que a gente melhorou. Nosso prestador de serviço de asfalto melhorou muito. Vocês podem ver que a qualidade do asfalto melhorou muito. Nós estamos com uma fiscalização muito ostensiva. É, e é isso que eu tenho a falar para vocês. A gente está fazendo um tipo de PV diferente. PV é o que você falou. Ele é... Gente, se vocês quiserem fazer pergunta para o Timóteo, eu estou preocupado com isso, que amanhã cedo vocês têm que ir para Caeté. Eles estão aqui, vão ficar igual zumbi.
Não,
Então, deixa eu terminar aqui. Então, assim, a gente modificou, sabe, Rosa? A gente está fazendo uma laje pré-fabricada junto com os tampões para dar mais estabilidade, para eles não quebrarem tanto. Né? Agora, a gente tem muito problema ainda que é culpa do usuário. A gente tem feito propaganda, mas o usuário tem que ajudar. Porque jogar água de chuva, por exemplo, na rede de esgoto é crime. Inclusive, é considerado crime. Mas em Itabiri, todo mundo joga, todo o bairro tem problema. Aquele problema que dá quando chove, que a tampa de bueiro da chamada de PV sobe, aquilo é culpa do usuário, que em vez de jogar água para a rua, joga lá no esgoto dele, achou mais fácil jogar ali. Só que isso me dá um prejuízo anual para o SAI de quase 300 mil. A agência aqui pode falar isso. Se a gente diminuir esse valor que o próprio usuário causa, isso vai vir parar na tarifa. Vai cair o valor da tarifa. É isso que as pessoas têm que entender. Prestação de serviço público hoje, ela é controlada e ela é aquilo que a prestação de serviço é. Se ela tiver que aumentar, aumenta. Se tiver que diminuir, diminui. Ela tem que ter sustentabilidade.
Uhum. Ô Wagner, e finalmente, você falou sobre o concurso público, que existe um TAC e uma imposição do Ministério Público. Você tem ideia de quando você vai mexer nesse concurso? Ou
Rose,
quando que vai finalizar esse TAC com o Ministério
Vou voltar
Público?
A falar. Eu já falei com vocês aqui um monte de vezes que eu tinha um sonho, assim como eu tive um sonho de colocar o SAI para funcionar e ter estação de tratamento de esgoto, e ser uma das cidades mais com a maior cobertura de tratamento de esgoto, de ser referência, de ter água na zona rural, de ter certificado, tudo isso é sonho. Né? Você tem seus sonhos, todo mundo tem os sonhos. E um dos sonhos meus era modificar a forma que o SAI é administrada, porque eu acho que é uma forma viável, onde, por exemplo, eu posso montar, prestar serviço, vou dar um exemplo bobo aqui, vamos supor que a gente tivesse uma cidade aqui, para não citar mais nome de cidade, que fosse Jabuticabal, falei uma cidade lá de São Paulo para não ter perigo. Jabuticabal chega para mim e fala assim, ô Wagner, nós temos lá o serviço público, mas meu serviço público é deficitário. O que o SAI poderia fazer como empresa? Ir lá, prestar o serviço, tirava dinheiro daquela cidade e já estava aqui. Porque nós temos know-how na prestação de serviço. Eu posso te falar isso? Porque eu sou presidente da SEMAIC, Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, e sei que as condições, infelizmente, as condições dos serviços públicos municipais no Brasil, são muito ruins. Né? Então, a gente, o SAI de Itabiri, tem esse know-how e pode ajudar. Então, eu sonhei com isso. E quando eu sonhei com isso, eu queria fazer o programa na Interesa. E por isso que eu pedi esse prazo. É, me incomoda ter serviços não efetivos. Você acha que é bom? Não é bom. Não é bom porque esse treinamento que o pessoal tem é um treinamento que eu não posso falar que é para o resto da vida. E hoje eu tenho pessoas super especializadas lá no combate à fraude, tem pessoas especializadas em tratamento. E assim, o risco de eu perder essas pessoas são grandes. Então, se elas fossem, apesar da gente ter um grande, nós temos 40 servidores efetivos no SAI, apesar desses servidores, a maioria absoluta deles, serem muito dedicados, e eu acho que também eles cresceram muito, acho que vocês deveriam convidar aqui, por exemplo, está presente aqui a Norma, para vir falar para vocês sobre planejamento, para onde que a gente tem que cortar todo dia os nossos gastos, nós estamos trabalhando efetivamente no controle de gastos. Isso é bacana, entendeu? Mas, infelizmente, o Rose, não, o momento não permite isso. Né? Dá para entender, vocês como vereadores, o momento não permite isso. Mas espero, né, que passando essa fase turbulenta, eu volte nessa casa, ou, né, quem for responsável, quem o prefeito ele virá, volte nessa casa para uma discussão nesse sentido, porque eu acho que é um projeto de grande viabilidade para melhoria ainda mais do Serviço Municipal de Saneamento. Que, diga-se de passagem, não deve ficar na lei, inclusive, no Plano Municipal de Saneamento, já está, é água, esgoto, drenagem e lixo, resíduos sólidos. Vocês mesmos aprovaram. O nosso Plano Municipal de Saneamento é isso. Hoje nós já estamos com água, esgoto e a drenagem nós estamos atendendo ainda através de convênio. Mas qual que é o ideal? Não seria através de convênio, seria através de uma transferência regular ou através do IPTU. Aí a gente tem que conversar, que é outra discussão que a gente tem que fazer aqui nessa casa. E é muito tempo.
Boa noite. Pessoal da agência, Timóteo, Lorena, né? Boa noite a todos, presidente, prefeito, a todos que funcionários da casa, vereadores, vereadora. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui, Timóteo, eu acho que cabe à agência. Quantos reajustes foram feitos ao longo desse início em 2014 até a data de hoje? Vocês têm esse percentual e esses valores e quantidades?
Na verdade, no levantamento aqui, nós temos só da última revisão que foi feita. Eu te informo a última, mas também todos os estudos tarifários, nós temos no nosso site uma abazinha que ela denomina municípios. Então, tem um mapazinho. Se você entrar no município de Itaberito, tem todas as revisões tarifárias e notas técnicas detalhadamente, desde a primeira, que foi em 2016. Então, foi um reajuste em 2016, depois um novo reajuste em 2017, 2018 foi uma revisão tarifária e 2019 uma revisão. Foram 4 estudos tarifários. Os percentuais de todos eles estão nos respectivos estudos. Eu não tenho um somatório dos todos os 4 aqui. A última revisão, que foi pela Resolução 47, ela reajustou linearmente as tarifas em 1,83, que eram as tarifas de consumo, né, de acordo com cada metro cúbico, e fez uma correção nas tarifas básicas operacionais. Fixou novos valores, porque a tarifa básica operacional, a TBO, ela foi ficando defasada, o valor, que é aquela tarifa fixa, porque ela era vinculada à unidade fiscal padrão. Então, ela era de acordo com essa unidade fiscal que foi definida em 2004, é que calculava-se o valor da TBO. Nós entendemos que, para garantir uma sustentabilidade econômica de uma matriz tarifária, em que uma parte da tarifa não era estabelecida pela agência, a gente ficava amarrado nessa questão da TBO. E percebemos que, em relação às TBOs praticadas em todo o Estado, as de Itaberito estavam muito defasadas. Isso estava resultando na necessidade de aumentar muito a tarifa de consumo para compensar o equilíbrio das faixas menores de TBO. Então, foi uma primeira etapa da revisão no ano passado, as tarifas de consumo em 83, e fixamos um valor ainda baixo, porque nós não podemos fazer essa correção de uma vez só, nas TBOs. Nesse estudo agora, como a Lorena explicou, foi corrigida a tarifa de consumo também pelo IPCA 4,05 e feita uma correção de 25% no valor da TBO, ou seja, uma segunda etapa de equilíbrio da TBO. Vocês percebem pelos gráficos de comparação que hoje as tarifas já estão, a TBO já não é uma tarifa mais aquém do defasado. Hoje ela está já uma tarifa mais realista, que é a tarifa fixa. Porque quando você não tem uma tarifa de base num valor razoável, a tarifa de efetivo consumo você tem que aumentar ela muito para garantir o equilíbrio. Então a gente percebeu essa defasagem na matriz e começou a corrigir em 2018 e 2019, buscando a partir de agora as tarifas de equilíbrio linear.
Na verdade, o que eu entendi aqui, né, eu gostaria de uma composição na pergunta aqui para a resposta, é que as informações são passadas pelo SAAI, né, para que seja avaliado pela agência a possibilidade ou não do reajuste. Né? Principalmente informações de pessoal, contratações que sobem, né, são números. E no caso a gente vê, falar em cortes, mas a gente vê contratações acontecendo, Wagner, acontecendo no SAAI, mesmo com cancelamento do processo seletivo, né, que foi um processo seletivo que foi colocado para a cidade, houveram mais de 1.000 inscrições, não é isso? E parece que não tinha uma empresa que fosse para fazer essa análise, talvez seria feita internamente, né, o que não justificaria.
Posso esclarecer?
Deixa eu só concluir, só um minutinho. Quando a gente abre e estende um processo seletivo, na necessidade que Itaberito passa, devido a muita politicagem que ocorreu anteriormente, né, inclusive com a questão do emprego, brincando com a vida das pessoas, aí a gente vê que realmente, quando se abre um processo seletivo, ele tem que ser avaliado de forma muito séria, para que as pessoas não fiquem frustradas, né, ao fazer suas inscrições.
Tá. Respondendo, ninguém vai ficar frustrado, não, porque todo mundo vai ter oportunidade. O processo ele foi suspenso, porque eu vou te falar, nós já fizemos, é usual, sabe, fazer os processos seletivos. Só que o SAAI fez o processo seletivo e teve uma demanda muito maior do que a nossa capacidade. Veja bem, não há como eu ter justiça, porque as salas de aplicação de prova são de 40 pessoas. Você imagina 1.100 pessoas, como que a gente ia fazer isso com efetivo próprio? A gente realmente fazia antes, davam lá 200, eu acho que o número máximo foi 300 pessoas. De repente apareceu 1.100. Criou-se uma expectativa muito grande em cima das vagas ofertadas, que, Ricardo, você vê que não houve expectativa, as vagas ofertadas eram de reposição. Por que que nós estamos fazendo isso, Ricardo? Porque como nós vamos fazer concurso, você sabe que existe um tempo de transição. A pessoa passa no concurso, mas só que tem que ter um termo de transição, onde a pessoa que está lá hoje vai passar o serviço. Ou seja, a gente esperava ter essa transição aí no período de um ano. Então, nós fizemos para vários cargos, na expectativa de que, do concurso público, as pessoas ficassem lá até o final do ano, até que tivesse essa transição, chamando de acordo com a necessidade. Onde não houvesse necessidade, não saísse ninguém. Ou seja, como que chama até o efetivo reserva? Como que é? Isso. Então, na verdade, ninguém criou-se, não criou-se expectativa, não foi passado para ninguém que ia chamar ele no dia seguinte, não. O que houve é o seguinte, como aumentou muito a expectativa das pessoas, foram mais pessoas, e como sai esse ano, ele está com recurso para o RH meio restrito, veja bem, no mesmo ano fazer o plano de cargo, que é pesado, fazer a questão da ISO, que não parou, possivelmente, dentro desse ano, a gente ainda certifique. A questão do próprio concurso público, que é pesado. Então, a gente estava fazendo tudo por a gente mesmo. Tá? Mas há de se convir que fisicamente, se aplicar a prova, ainda a prova teórica e depois prova prática, para 1.100 pessoas. Então, assim, não existiu má fé do SAAI. A gente só foi inocente no sentido de que uma ampla divulgação levou muita expectativa das pessoas, mas não vai ser frustrado, eu garanto para vocês que assim que tiver o processo licitatório entrar a empresa, já quem quiser ver o processo licitatório também iniciado, pode ir lá no SAAI, está tudo lá, vai ter, tá? A gente não está. Está suspenso, porque até então eu não vou me habilitar nem disponibilizar o pessoal lá para fazer isso. Então foi um contratempo, não acho também grave, todo lugar faz isso. Isso aí eu acho o seguinte, as pessoas têm que ser respeitadas e serão. Né? Só que também eu não posso inventar as coisas, não existe isso. Cara, não existe assim, o cara do mal que quer ver o cara ficar na fila para me achar ruim. Não existe isso. Né? Eu não sou um Kim Jong-un para eu ficar lá torturando, né, a galera. Então, mas é isso. Não existe maldade nisso, não. Muito pelo contrário, vai ser respeitado e vão estar fazendo. Só vou precisar de um prazo maior, que é o prazo do processo licitatório.
Sim. E a questão das contratações, que eu te perguntei, e a questão também do aumento dessas contratações, né, se baseia no aumento da tarifa de água. Né? E tá havendo algum critério de...
Não. Essas contratações todas, você pode analisá-las, elas foram feitas em substituição em alguém que saiu. Né?
Mesmo
se
agora...
eu não me engano, tem alguém do RH aí? O efetivo até diminuiu, né? Quem que pode responder isso? Tem alguém aí? Norma? Então... Mas diminuiu. Com certeza, nós estamos, acho que, sem menos 10 esse ano do que estávamos antes. Mesmo porque, Ricardo, e eu sou muito técnico, e eu não... eu até peco de ser técnico demais, mas o que acontece? A verdade é o seguinte, hoje nós estamos fazendo muitas obras em caráter, como essas ligações de esgoto que eu te falei, que futuramente a gente não vai precisar. Então está sendo feito um estudo, junto com esse estudo tarifário, que possivelmente o concurso será menor do que o efetivo que eu tenho hoje, justamente por causa disso. Mas são necessários no momento, onde a gente tem recursos próprios e muita coisa a fazer, que é passivo, mas que esse passivo um dia ele acaba. Então eu não vou também ter a irresponsabilidade de contratar pessoas que depois vão ficar julgando quem de creche não sai.
Eu gostaria que vocês...
Em relação ao estudo passado, na avaliação de custo com pessoal, você pode consultar depois na nota técnica, está aqui disponível, na página 7, nós fizemos uma avaliação do quadro de pessoal. Em relação ao quadro anterior, para esse estudo, houve uma redução de 1,59%, ou seja, uma redução de 3 colaboradores. Então, isso que o Wagner está dizendo está aqui descrito e comprovado na nota técnica, são também informações enviadas pelo RH, e a projeção de custo de pessoal que é feita pela agência reguladora, quando a gente projeta ali um crescimento, esse crescimento projetado, nós não levamos em consideração aumento de quadro, de mais servidores, não. É aquele quadro atual informado pela autarquia, nesse caso informado com uma redução de 3, e o que nós projetamos aqui é o reajuste dos servidores, que no caso, em função da lei municipal 3.263, houve um reajuste de 10%. Então o valor que é projetado é esse atual quadro, quanto que ele custa? Por exemplo, 9 milhões. Com os 10% que foi concedido ao servidor público por lei municipal, quanto ele deve custar nos próximos 12 meses? É a projeção que a gente faz, com base nos índices legais, e não com base no crescimento de mais servidores. Pelo contrário, foi considerado uma redução.
Sim. Finalizando aqui, Wagner, nós tivemos, inclusive eu coloquei hoje, eu fiz um pequeno vídeo para estar ouvindo a comunidade, a gente fez requerimentos anteriores também para estar ouvindo e trazendo algumas demandas. Mas como são várias, eu vou citar essa, a comunidade do Macedo, está lá com uma caixa d'água a ser instalada, e a informação que tem é que já tem aproximadamente 3 meses, né? Então seria... quando será instalada, se será em breve. E você falou que efetivos no SAAE em torno de 40 efetivos, funcionários efetivos. E a gente vê uma folha de aproximadamente R$ 833 mil mensais. Né? Então quer dizer que as outras contratações são todas de cargos comissionados.
Não, são contratos temporários. Okay. O SAAE tem... pouquíssimos cargos comissionados e 90% deles são ocupados por servidores efetivos para a gente não ter que pagar mais. Você pode ir lá e certificar isso, que a gente faz isso. Tá? A gente tem o maior respeito aí pelo dinheiro público, e se você for lá no site, você vai ver isso. 90%. Que tem fora que é comissionado, se eu não me engano, é o comercial, que é a Cláudia Barreto. Alguém mais lembra de outro? O pessoal do SAAE pode falar aí, me ajuda aí. Não, mas eu acho que é só ela. Então, assim, a gente não comissiona fácil, não, mesmo porque nem tem carro comissionado. Tanto é que nessa exigência do Ministério Público, essa cobrança, essa é para fazer o concurso mesmo. E eu fiz na proposta diminuir ainda mais a quantidade de comissionados. Eu acredito no sistema, eu acredito no serviço público e acredito de que tendo competência a gente consegue ser melhor prestador, principalmente questão de saneamento, que é uma questão que envolve assuntos socioambientais. Com relação a Macedo, ano passado o Rodrigo aqui reuniu com a gente, buscando recurso para lá. Não foi fácil, porque se pegar recurso no SAI é complicado. Nós planejamos junto com ele, inclusive, inaugurar em setembro do ano passado. Só que o processo... Isso, os moradores do Macedo, ele está lembrando aqui, tiveram reunião aqui junto comigo e com o prefeito Alex, na ocasião. E a gente fez toda a planilha para trabalhar em setembro, só que o reservatório, a compra do reservatório atrasou. A base, o problema da base lá também, a gente ia fazer, só que houve problemas técnicos e a gente ficou com medo de arriscar a gente mesmo fazer e tá contratando. Mas, pela programação, inauguramos lá quando, Laércio? Daqui 3 meses. Tá pronto o trabalho. Ou seja, lá, infelizmente, a gente projeta, fomos tirando dinheiro daqui e dali. Agora, de qualquer jeito, o resto da tubulação já vai colocar, não é isso? Rede? Quinta-feira? A partir de quinta-feira a gente já vai fazer as ligações. E outra coisa, tem que pontuar também que o grande problema lá, eu não sei se você sabe, mas eu tenho maior dificuldade com o CEMIG. Puxa vida, se aprovar projeto e negócio da CEMIG, não está fácil. Bom sucesso, nós ficamos lá funcionando com óleo diesel, motor lá, mais de ano. E a CEMIG, sabendo que é serviço público de abastecimento, ou seja, um serviço essencial, mesmo assim demorou esse tempo todo. E esse é prejuízo, é ruim. Então, é para você ver que como um serviço, a mesma coisa, se fosse uma Copasa aqui, vocês não estariam conversando com o presidente da Copasa, nunca, né? Que fica sentadinho lá. Eu acho muito importante preservar o serviço público, e é por isso que a gente fez questão de ter um ente regulador e participar dele e convencê-los a aprovar a lei com relação a ter um ente regulador, porque a gente é fiscalizado. Eu sou cobrado, e não é pouco, tem os relatórios de cobrança que vocês podem olhar. Nós fizemos uma grande revitalização dos nossos reservatórios por cobrança da agência reguladora e várias outras atitudes de melhoria de performance. Então, tem tudo aberto lá no SAI, à disposição de vocês, se quiserem conferir. Ok?
Eu agradeço. E quanto a tá indo lá, realmente eu vou tentar aí sim, que eu fiz um requerimento solicitando, infelizmente não obtive resposta, sobre a questão dos funcionários contratados, comissionados, concursados, e a gente não teve essa resposta. Então, tá. Eu tenho
isso
até o número.
Até dizer que isso está à disposição, porque a questão funcional está no portão de transparência com todos os detalhes. Okay. Mas também pode ser tido lá, fotografado. Claro. Eu só não posso, assim, mediante requerimento normal, tirar xerox de tudo e te mandar, mas está à disposição.
Não, através de requerimento é obrigatório passar a informação
pública. Não, sim, não, mas eu disponho lá.
É necessário
passar. É necessário, eu acho que assim, faz parte do nosso programa.
Claro.
Eu só não gostaria de estar, por exemplo, xerocando um processo aqui de várias páginas para entregar.
Não,
uma
não,
vez
não.
Que a gente disponibiliza não só no portal da transparência e ela é para isso, como também abre as portas da casa e está disponível lá. Estou falando aqui que está disponível. E está disponível lá. Tá? Mesmo os vereadores de oposição aqui, eu acho que não tem um que pode falar que um dia eu fechei as portas para que a gente conversasse ou que tivesse qualquer tipo de fiscalização, que é a obrigação dos senhores fiscalizar e levar o serviço público.
Muito obrigado. E nem pode fechar as portas, isso é importante, né? E o diálogo é o melhor caminho para tudo. Então, meu muito obrigado a vocês, muito obrigado ao diretor-presidente também.
Ô, Wagner, boa noite, prefeito, boa noite, Rodrigo, secretário, Wagner, vereadores, por presente. Eu quero desviar um pouquinho a atenção dessa reunião e eu vou te fazer um pedido. No dia 11 de fevereiro, eu entrei aqui com indicação, solicitando o excelentíssimo Wagner, uma pessoa que eu conheço a fundo desde criança, que pudesse disponibilizar, num espaço adequado do SAI, uma lavanderia e um espaço para banho do funcionário do SAI que trabalha na área de esgoto, na rua. Porque, geralmente, quando chego em casa sem o banho, é difícil um pai não acolher uma criança no abraço e automaticamente é uma contaminação. E juntamente com isso, eu gostaria que você revesse, já que o nosso prefeito Arnaldo fez a revisão do Vale Alimentação do funcionário da prefeitura, que você também o fizesse com um pouco de sacrifício, que eu sei que vai exigir, aumentasse também o salário, o Vale Alimentação desses trabalhadores. E sobre uma alteração de salário, você já disse aí, em revisão de cargos e salário, e seria muito bom que você olhasse isso com carinho, porque você está de parabéns, porque você tem uma equipe na rua fantástica. Uma equipe que trabalha, ouve a população, aceita a opinião, e eu tenho conversado com muitos por causa do meu comércio, e eu parabenizo todos eles pela dedicação que tem ao SAI. Então, gostaria que você olhasse com carinho, Wagner. É, no meio de tanta pergunta, tantos números, tem número ali que se eu fosse contar dinheiro, eu acho que o resto da minha vida não daria. Então, gostaria de desviar um pouquinho e você olhasse com carinho, principalmente esses itens que eu estou te colocando. E garanto você que eu ia ficar muito feliz pela criação que eu tenho, pelo contato com o pessoal humilde do SAI que eu tenho, e que eles estão todos de parabéns, porque naturalmente deve ter um comando que faça com que ele seja dessa forma. Muito obrigado, e é só isso que eu queria dizer, e boa noite.
A gente realmente, é uma ação que a gente acha importante, foi bem colocado. De imediato, assim, a gente não tem como fazer isso, que eu tenho que colocar, eu não tenho isso no PPA, não tenho isso no orçamento, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. E outra coisa, o que acontece? Esse ano, inclusive, a princípio estava no orçamento, a construção de uma outra área para a gente ter como sede. Mas, dada a crise, nós cortamos. Não fazia sentido, já que a prioridade são as questões ambientais, da estação de tratamento de esgoto, etc. Então, não fazia sentido a gente persistir com essa ideia. E lá a gente contemplava uma coisa parecida com essa. Nós vamos pensar, o pessoal do SAI vai estar autorizado a partir de hoje, pensar numa forma de contemplar isso. Hoje nós não temos espaço no SAI, a verdade é essa. Se for lá, você vai ver lá um banheirinho, até que é arrumado, mas é muito pequeno, não teria um espaço para lavanderia. Mas pode deixar que a gente vai, como diz, pensar com carinho e agradeço a proposta, porque é pertinente. Né? Na verdade, eu acho que assim, todo uniforme, tem empresas que fazem isso, né? Disponibiliza para você fazer a limpeza de uniforme. Vamos ver como que a gente viabiliza isso. Não é uma coisa fácil fazer, não. Né? Porque, na verdade, engloba uma despesa grande aí que a gente tem que ver como que a gente resolve. Mas...
Ô, Wagner, tudo difícil na mão de um bom administrador se dá-se um jeito. Isso. Então, tenho certeza que você vai olhar com carinho e ver possibilidade para ajudar esse pessoal que trabalha na rua. Tem uma piadinha aqui que eu vou te contar rapidinho. Teve um cara que estragou um carro num determinado lugar. Então, você vê esse disco de administração. E esse carro... perdeu a roda, perdeu os parafusos, perdeu tudo. E ele parou justamente em frente ao hospício. Ele está pensando, tinha o estepe, mas não tinha os pneus, os parafusos. Aí ele viu um doido sentado lá na vidraça e rindo dele. Ele falou, pô, o tempo que você está rindo aí, porque você não me dá ideia. Ele falou, tira um parafuso de cada roda e você vai deixar todas as rodas com 3 parafusos e vai funcionar. Aí o cara falou com ele, pô, você... isso aí é o quê? É os pisos. O que você está fazendo aí? Ele falou, eu sou doido, mas não sou burro. Então, isso aí é viável e eu tenho certeza que você vai dar um jeito. Foi muito boa. Obrigado e boa noite a todos.
Tudo bem que me chamou de doido, mas tudo bem. A gente... Agora tem que me virar com os parafusos.
Boa noite a todos. É rapidinho, já respondeu a maioria das perguntas que eu queria fazer, inclusive a morada viva, que é um dos maiores problemas que eu sempre enfrento, que sou morador da região, né? E a gente vai conversar depois com o prefeito e tentar ver o que pode fazer para melhorar para aquela comunidade lá. Quero cumprimentar você, Wagner, Timóteo, Lorena, né? E todos os colaboradores, Vacita, Carlinhos, tá Norma, Anderson, tá, o Laércio, essa turma toda aí, Viviane, porque vocês realmente são guerreiros e eu fico muito feliz de ter vocês com essa competência toda cuidando da nossa água aqui em Itabirito. Então, muito obrigado e parabéns para vocês, gente, ter vocês aqui cuidando da nossa água aí. É só isso, boa noite para todos.
Ô, Wagner, boa noite. Boa noite a todos. Eu só queria deixar uma observação que eu acho que é importante. É muito interessante a apresentação de vocês, apesar de eu achar que é muito número, né? Muito cálculo, uma análise feita com tanto tempo, né? Desde tantos anos que vem aprimorando para a gente chegar hoje no resultado que vocês chegaram. Então, para a gente, meia hora realmente é muito confuso, não dá para processar. Mas eu gostaria depois de, inclusive, ter acesso a esse material, se puder disponibilizar para a gente poder... acompanhar com mais calma, até para a gente poder depois compreender, entender de fato, e assim a gente justificar para algumas pessoas, porque ainda assim eu acho que vai ser difícil o consumidor final compreender, porque, né, a gente vê aí a dinâmica como que é complexa. Mas uma coisa importante, Wagner, que eu quero deixar registrado, isso eu já te falei pessoalmente, é com a questão do retrabalho. Achei interessante a resposta que você deu para a Rose. Foi a mesma que você me deu. Eu acho que isso foi, assim, um avanço gigantesco, mas é uma coisa que hoje peca mesmo. Eu acho que fica aí esse registro, né, que a gente não pode ser trabalhar desconforme do que aquilo que a gente vê. Eu acho que eu sempre consigo tecer elogio para o SAI com muita facilidade, não escondo isso de ninguém, mas eu também não me furto das minhas responsabilidades de deixar aquela crítica que eu acho que tem que ser construtiva. É realmente, em alguns lugares, uma coisa assim, horrorosa. E eu falo que esse processo, ele tem que funcionar mesmo. Eu quero ir lá, eu vou agendar, já coloquei até aqui na minha pauta da semana, que eu quero conhecer o sistema, né, que você já me convidou outras vezes, eu, na correria, você deixa de conhecer, e quero aproveitar para ver esse trabalho lá, para a gente ver, inclusive, como que funciona. Né, para a gente orientar a população melhor, porque vocês só vão conseguir alcançar o objetivo de uma qualidade à altura com a população participando, né, se eles tiverem essa informação. Mas então é só esse meu registro, eu acho que tem que funcionar mesmo, tem que melhorar nesse aspecto, né, que a gente puder contribuir para melhorar cada vez mais, é esse o nosso papel. Obrigado.
Okay. Acho que disso tudo, a grande vertente de mudança aí é o nosso setor de controle de perdas. Porque é o seguinte, um infartado, se você não corrigir o problema, ele vai ficar sempre infartando. Então, uma parte realmente é treinamento de pessoal. E isso está sendo feito pelas nossas lideranças do SAI com muita eficiência. O pessoal tem melhorado muito. Mas uma parte é devido às pressões altas na cidade. E aí nós estamos comprando equipamentos, que vocês podem ver lá, chamam VRPs, válvulas redutoras de pressão. É como se fosse alguns, vamos dizer assim, analogamente, né, uns marca-passos aí, para poder diminuir, stand, seria melhor a analogia com o corpo humano, para poder diminuir as pressões em certos locais. Você, Léo, testemunha de que a gente estava com um problema crônico no bota, eu falei com você, deixa que não vai ter isso mais, e realmente não teve. Porque a gente está trabalhando efetivamente. Tem uma equipe lá só por conta de fazer esse planejamento. Nós vamos fazer um trabalho na vila que vai ser exemplar, muito. Nós vamos deixar a vila. A vila hoje é uma das grandes questões de vazamento. Lá tem muita tubulação antiga. E nós vamos mudar tudo. Existe uma programação violenta para a gente sanar a vila em termos de saneamento, água, esgoto e drenagem.
Em relação às informações do estudo, realmente são muitos números e cálculos bem complexos, mas todo o trabalho que é feito pela agência para todos os 23 municípios, ele fica disponível no nosso site. Então, essa nota técnica está disponível lá na pasta Notas Técnicas no site. Todas as notas técnicas dos estudos anteriores também estão. E lendo a nota técnica, qualquer um de vocês que queira conhecer o estudo, lendo esse documento, se tiver alguma dúvida, pode acionar a nossa ouvidoria, entrar ali com a pergunta que nossos técnicos também vão responder para vocês. Então, se quiserem estudar todos os estudos, não só esse, como os passados, tendo alguma dúvida, por favor, acione a ouvidoria.
Wagner?
Ô, senhor presidente, por gentileza, de acordo interno, nós já chegamos ao final da reunião.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer pelo menos a última observação, porque eu respeitei o tempo a todos. Simplesmente só uma pergunta, então, uma pergunta rápida.
Então o Geraldo vai falar e eu já acato já a vereadora.
Wagner, boa noite, presidente. Obrigado, vereadora Rosa. Obrigado, demais amigos vereadores. É só um ponto, gostaria de cumprimentar vocês do Instituto que vieram aqui, fizeram toda essa apresentação e dessa agência, né, que veio, você, a Lorena, estão aí também com outros compromissos amanhã. O Wagner, sempre proativo e vem sempre muito de coração aberto e trazer muito boa informação. O prefeito Arnaldo, que se faz presente. Wagner, porque muitas vezes a gente é muito cobrado aqui na casa, é sempre debatido, é colocado na tribuna da casa, a respeito de um grande problema enfrentado na rua projetada lá no Córrego do Bação. Você, mais do que ninguém, sabe, eu acho que eu chego a ser um certo ponto até enjoado, né? Porque tantas vezes vou lá no SAI, cobro o Laércio, o Ricardo. Então, assim, da gente buscar, né, o 14, o antes, o 14, da gente buscar a informação e de buscar a liberação para as pessoas liberar para a gente poder fazer aquela drenagem. E toda vez que chovia lá, eu ia lá para poder ver e entender de onde caía aquela água. Então, assim, eu gostaria que você passasse. Já começou a drenagem lá no Córrego do Bação, em frente ao Bar Chifrão, na área, uma drenagem pluvial, na qual teve que se colocar e contratar um equipamento, né, para poder trabalhar ali. E da parceria que a gente, né, conseguimos buscar dentro com a Secretaria de Obras para que essa obra saia. Então, eu queria que você desse só uma pincelada sobre isso daí, para ver que a gente busca esse trabalho e fica cobrando de você e sua equipe. Obrigado, mais boa noite.
Realmente, só respondendo rapidinho, o Geraldo, há muito tempo, já fizemos várias reuniões, eu já fui pessoalmente lá ver. Você sabe, Geraldo, que a drenagem sempre é o pior, vamos dizer, o maior gargalo que eu tenho hoje, o financiamento da drenagem, mas a notícia realmente é boa, que em parceria aí com a prefeitura, o prefeito Arnaldo e todo o pessoal da prefeitura, a gente já iniciou as obras lá, inclusive estou planejando ir com o Arnaldo lá para ele ver o total, a gente está planejando uma visita lá. A gente deve terminar ali próximo ao Chifrão e partir lá para a rua projetada. É muito sacrifício, realmente. Espero que você entenda isso, que para o SAI a questão material ainda é um gargalo, mas com o apoio aí da prefeitura a gente tem conseguido vencer essas etapas.
Obrigado, pessoal, pela parceria. Em respeito aqui à presença do prefeito, que está desde 8h30 na prefeitura e veio direto para a Câmara, eu vou deixar ele fazer as considerações finais dele aqui.
Presidente, boa noite a todos. Na verdade, eu conversava com o Rodrigo aqui, eu passei para dar um abraço nos colegas, mas realmente eu sinto falta de estar aqui, de vê-los, e tive aqui o prazer de participar dessa reunião com a fala do Wagner, uma fala extremamente técnica e responsável de uma equipe séria que presta um grande serviço à nossa cidade. Cumprimentar o pessoal também da Arisb, né? Está aqui acompanhando os trabalhos. E gostaria só de trazer uma informação para vocês, porque eu sei que é um dos anseios dessa casa, é que nós hoje recebemos aqui uma ambulância 0 quilômetro, uma UTI, que está só fazendo a plotagem já para rodar amanhã. Na semana que vem recebemos uma outra, essa comprada, essa primeira alugada, ou outra comprada, que é toda adaptada para atender os deficientes, é uma ambulância pequena. E até dia 20 de maio, segundo informação da Vale, se for diferente eu volto a conversar com vocês, nós recebemos 4 ambulâncias também, tipo UTI, novas, para ficar emprestado conosco no mínimo 6 meses para dar tempo de a gente montar o processo para comprar. É possível que no máximo dentro de 20 dias aí nós tenhamos 6 ambulâncias novas e daí nós vamos ter uma condição de pegar daquelas que temos e olhar qual que está melhor para continuar o trabalho. Se mudar alguma coisa com relação à da Vale, eu volto a falar com vocês, porque tá, a Vale acha dificuldade quem quer alugar ambulância para a prefeitura, infelizmente. Mas parece que está sendo resolvido. E agradecer vocês que bem dispuseram aqui a votar o projeto do cartão alimentação. Infelizmente, a empresa que presta serviço hoje, nós chamamos para a renovação, eles não têm interesse de renovar. Esse pessoal é muito esperto, quando eles vão participar da estação, dão um preço muito baixo, depois não consegue praticar. Aí quer levar o preço lá para cima. E aí, nós estamos precisando dessa votação do projeto de lei, que a gente tem certeza que todos os colegas irão apoiar, para a gente incorporar essa lei para abrir uma outra licitação, para não faltar, para não dar um hiatozinho aí de um mês sem fornecer o cartão. Se ainda assim acontecer um imprevisto, nós ficarmos um mês sem dar o cartão de alimentação, no mês seguinte nós vamos dar o valor, inclusive, dobrado os 2 meses num só. Só para comunicar com os senhores aqui e agradecer aqui a paciência do Rodrigo e da CD aqui, de todos vocês, por escutar e cumprimentar a todos. Boa noite.
Eu agradeço as palavras do prefeito Arnaldo e acatando a vereadora, então. Eu só quero convocar os vereadores para amanhã, reunião extraordinária, às 18 horas, viu, Léo? Um abraço a todos, então. E declaro em nome de Deus encerrado o trabalho de hoje.